querido ouvinte, começando mais um episódio do Mais Sai Podcast. Essa semana nós não temos um tema em específico, é mais uma entrevista, uma série que a gente está começando aqui, que é mais um diário de cozinheiro. Esse programa vai ser, eu acho que ele é interessante pelas histórias, pelos aprendizados, mas também é muito interessante para quem está começando na profissão, não cometer as mesmas cagadas, mas eu também acho importante as pessoas errarem para poder aprender, né, Matheus? E aí, Matheus, você tá curtindo o episódio? Tá? O que você acha da nossa proposta hoje? Faz tempo que você não aparece, semana passada você não veio.
Salve, galera! Pois é, semana passada, infelizmente, eu não pude gravar, tava resolvendo uns problemas aqui locais, mas estou super ansioso para gravar o episódio de hoje. Primeiro porque a gente vai ter um episódio um pouco não convencional, né? Não tem tema, vai ser muito mais um bate-papo, mesa de bar, um negócio mais descontraído, mais bacana. E segundo também porque o convidado dessa semana, todo convidado aqui é super especial, mas o nosso convidado dessa semana é mais especial ainda, porque eu tive o prazer de trabalhar com esse cara. Então eu sei o quanto ele é um puta profissional dentro da cozinha, e eu tenho certeza que assim como ele me ensinou muito na época que a gente trabalhou junto, ele vai ter muito a ensinar e a passar para vocês aí que são os nossos ouvintes. Então, puta, Caio, muito obrigado por participar aí com a gente e tamo junto, velho, tamo junto.
Ah, que linda essa introdução, fico até emocionado. Não, e aí, velho, tudo bem? É um prazer estar aqui, não sei se tem muita coisa interessante para eu falar, mas vamos aí, falar mais ou menos o que eu fiz, o que eu não fiz e que, porra, faz quanto tempo já? 15 anos que eu trabalho com isso. Então, pra mim, já tá meio tarde pra mudar, mas você que tá fazendo gastronomia ainda tem outra opção. Olha que beleza.
Pior que é verdade, muito...
Que 15 anos, ele já é quase um filho pra ele, né? Pode já é um crer. Filho que tá na fase de começar as drogas, já tá aquele filho rebelde, chato. Então, você que ainda vê a cozinha como um neném bonitinho e fofinho, saiba que esse neném vai virar esse adolescente drogado e chato pra cacete. Nossa, então,
exatamente. Aquele que vem, rouba a sua carteira e a chave do carro, você vai buscar na polícia no dia seguinte. Mas aquele negócio é filho, né? Não tem o que fazer. Já foi,
real. Então, como é que você começou criando essa criança aí? Como é que você começou com esse nenenzinho? Da onde que você partiu pra carreira de cozinheiro?
Cara, eu podia falar aquelas histórias que todo mundo fala, que adora.
Puta, calma aí, eu já vou até te interromper, porque eu sei qual que é. A pessoa que viu a mãe cozinhar e aí.
Puta, obrigado. Obrigado, você tá fazendo meu trabalho. Você tá fazendo meu trabalho muito mais fácil aqui. Que eu via minha avó cozinhando de fim de semana e achava que ela não fazia porra nenhuma. Ela tava cozinhando, eu tava na sala jogando videogame. Perfeito. Nunca tive nenhum interesse. Acho que a primeira coisa que eu realmente fiz na cozinha foi uma época quando, sei lá, na quinta, sexta série, alguma coisa assim, que eu já tava querendo ganhar algum dinheiro a mais, eu comecei a vender cookie na escola. E, tipo, era uma merda. O pior cookie que eu comi na minha vida. Mas, sei lá, rendia um troco e eu conseguia fazer alguma coisa. Mas, assim, foi a primeira vez que eu entrei na cozinha de verdade. E aí, quando eu tinha, sei lá, meus 14 para 15 anos, um amigo mais velho meu falou, que eu vou fazer gastronomia... Na faculdade. Eu falei, que porra é essa? Não, pra cozinhar. Não sei. Eu sempre fui meio folgado, assim. Eu sempre fui meio preguiçoso. Então eu falei, deve ser uma boa, né? Tipo, ficar cozinhando. Não, qual que é a dificuldade de você fritar um ovo? Então aí eu comecei a ir atrás, assim, né? E aí com 15, eu comentei em casa alguma coisa desse tipo. Pensando em fazer gastronomia. E aí minha mãe virou e falou, nem fodendo, assim, você sabe quanto é. Na época era 2 pau, eu acho, a mensalidade do Senac. Hoje deve estar uns 8. Então ela falou, vai fazer um curso avulso primeiro pra você ver se você pelo menos não arranca sua mão fora no primeiro dia. E eu fui fazer um curso na OTEC, um curso básico, assim, de cozinha. E lá tinha um chefe de um restaurante aqui em São Paulo, que eu acho que nem existe mais. Porque outro dia eu tava pensando, todos os restaurantes que eu trabalhei aqui no Brasil já fecharam. Uhum. Então, assim, eu sou pior que o Mick Jagger pra restaurante.
Sim.
É foda. E aí eu fui pra esse restaurante, chamava Brooklyn, que era ali perto do Morumbi, que tinha uns garçons que cantavam música da Broadway, assim, ó, coisa pavorosa. E aí eu, depois desse curso, eu fui pra lá meio que fazer um estágio, aí uma vez o cara, o chefe, chamou minha mãe, ela falou, pronto, fodeu, fiz alguma merda e já vou ter que escolher outra coisa pra fazer. Mas o cara queria, tipo, que minha mãe me emancipasse pra ele me contratar. E...
Mas com quantos anos isso?
Porra. 15, 16, sei lá, alguma coisa assim. E eu lembro que, na época, a minha maior preocupação foi, caralho, mas tem jogo de São Paulo quarta-feira à noite. Eu quero ir no jogo, sim, velho. Tomar no cu, ficar aqui vindo descascar camarão, vai se fuder. Aí, lógico que minha mãe não deixou, eu ainda tava na escola. Não, acaba de estudar e depois você resolve o que você quer fazer da vida. E aí, eu acabei de estudar e eu entrei no Senac em 2006. E aí comecei. Aí, realmente, foi onde eu comecei alguma coisa mais firme, assim. O problema é que eu, preguiçoso, achava que não ia ter nada que estudar. E aí, depois, eu fui vendo com o tempo passando que, pô, tem que estudar pra caralho. Porque, senão, você não aprende a fazer nada, dá tudo errado. Você não entende por que as coisas dão erradas. E aí, você precisa ir descobrir por quê. E acaba estudando, né? Acaba. Não é só chegar lá, botar a doma, ser todo bonitinho, posar pra foto e falar aquilo que todo mundo faz
falar
merda.
É um falso conceito que acho que quase toda pessoa que tem relacionado à faculdade de gastronomia, né? Acho que então, você vai lá, a aula de hoje é ovo frito, a aula 2 é arroz e feijão, a aula de 3. E você só fica mexendo na panela lá e é a mesma bosta todo dia.
Não, e é uma merda, aí você vai lá, primeira aula hoje de cortes, aí você fica 4 horas do seu dia cortando cenoura, e aí, pelo menos na minha época, tinha uns monitores muito bons no Senac, e não que eu esteja falando que os de hoje são a merda, que eu realmente não sei quem tá lá, mas tinha essa primeira aula de cortes, você tinha que cortar tudo o Bruno Asi, aí chegava, eu lembro, era o Vitor e o Danilo, os dois monitores. Aí eles espalhavam tudo na tábua, assim, tiravam, esse tá muito grande, esse tá muito pequeno, esse tá não sei o quê, pegava, jogava tudo fora e falava, ah, de novo. Então assim, e assim, eu vou jogar um pouco contra, porque todo mundo fala, precisa fazer uma faculdade de gastronomia. Eu vou ser bem sincero que, assim, o que eu aprendi na faculdade não serviu pra porra nenhuma. Quando você começa a trabalhar, você descobre que é outro mundo e você não sabe de absolutamente nada.
Na verdade,
essa é uma
das perguntas também que a gente ia fazer, que eu até na minha listinha, assim, porque todo mundo tem o conceito de que precisa fazer uma faculdade para exercer a profissão e tal, mas eu acho que na área de cozinha, de gastronomia, cozinha, etc., isso não necessariamente é tão verdade, né?
Não, é legal para você ter um mínimo de noção, para você não chegar completamente perdido, que nem eu. Eu, quando comecei lá no Brooklyn, eu trabalhava na pia e tinha que lavar tudo, e aí conforme o tempo foi passando, eu entrei na cozinha com aquele cursinho básico da UTEC, mas eu era um idiota, não, de novo, não que eu não seja hoje em dia, mas assim, eu não tinha noção de nada que estava acontecendo. A faculdade, pelo menos, te ensina mais em teoria do que na prática, como, sei lá, limpar um peixe, como cortar uma carne, como preparar um vegetal, alguma coisa assim. Que é melhor do que você chegar num lugar sem ideia do que você está fazendo. Então, assim, não é completamente inútil, mas ao mesmo tempo não é... Assim, olhando pelo meu ponto de vista, assim, me chegam 2 currículos e os caras têm... Eu tenho 2 opções. Um cara que acabou de sair da faculdade sem nenhuma experiência e um cara com bastante experiência que não foi para a faculdade. É bem provável que eu escolha o cara sem faculdade, porque a experiência importa mais.
Até porque tem a inteligência manual, a capacidade manual na cozinha é 90% das vezes muito mais importante que qualquer outra coisa.
Não, e é cancha, é cancha, é aquele negócio de que a gente, até provavelmente eu vou acabar falando desse paralelo de futebol com cozinha, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas faz as coisas serem mais fáceis. Não interessa você pegar o moleque que foi pra faculdade, que aprendeu, tirou nota alta, não sei o que, era o primeiro da classe, e na hora que você botar ele num serviço que tá tudo dando errado, ele vai sentar no chão e chorar. Então, é a mesma coisa, você pega um moleque que foi seleção de base, não sei o que, melhor do torneio de Toulon, agora você chega na final de campeonato, que é um clássico, você toca a bola queima no pé dele, não adianta. Então é isso, é bodagem. Você tem que aprender na do pior jeito.
Se seu pai pra marcar ele...
Meu amigo, você leva um grito do Felipe Melo lá, você já senta no chão e chora.
Mas isso tem muito, né? Essa questão da faculdade. Essa é a minha primeira pergunta, mas. E depois partindo pro restaurante, etc., você foi pegando essa experiência, e quando é que foi que você sentiu que você trabalhava com cozinha mesmo, que você era cozinha?
Então, tem. Na época, assim, e é aquela coisa que todo mundo começa a trabalhar, né? Todo mundo acha que é o melhor cozinheiro do mundo, só não foi descoberto ainda, né?
Sim,
Todo
sim,
mundo que
sim.
sai da faculdade e começa a trabalhar num restaurantinho bosta acha, não, porque esse restaurante vai ficar famoso
Vai
por minha
revolucionar, né?
causa. Eu vou
Sim.
revolucionar, eu sou um gênio, só que vocês não sabem ainda. Então, assim, eu achei que eu era cozinheiro muito antes de eu ser de verdade. Eu acho que, cara, demorou, cara, bem uns 5 anos, uns 6 anos, e eu não lembro exatamente a situação, mas acho que é exatamente esse, o dia que você vê que tá tudo dando errado, tá prato saindo errado, gente gritando, garçom reclamando, tudo acontecendo do jeito que não devia, você tá calmo, e tá tudo bem, você sabe o que tá acontecendo. Você sabe que tá tudo dando errado, mas você sabe por onde tem que começar para resolver as coisas. Muita gente acha que cozinheiro, e eu vou sempre falar cozinheiro, porque chefe para mim é cargo, tá? Chefe não é
Perfeito.
profissão. Se você tem um Instagram e você tá lá, chefe não sei que, não sei quanto, a primeira pergunta é chefe da onde? Tipo, qual é seu restaurante? Ah, não, eu sou personal chefe. Então você não é chefe porra nenhuma. Com todo o respeito, mas assim, desculpa, você não é. Chefe é um cargo,
Não
não é.
precisa ter respeito, não. Pode jogar a verdade mesmo, que a galera tem que ouvir um pouquinho a verdade. É isso aí
Não,
mesmo. Concordo
mas é isso,
plenamente.
cara. Nego adora colocar foto com doma de braço cruzado, que eu não entendo por que caralho todo mundo que bota uma doma tira foto de braço
Sim.
cruzado. Não sei da onde inventaram essa merda. E ficar colocando, ah, não, chefe, personal chefe, chefe em casa. Lindo, você é cozinheiro. Não tem
Até porque
problema
se você
nenhum
tiver de
falar isso.
braço cruzado de doma na cozinha, você vai tomar um gritão na orelha, provavelmente.
Nossa, vai levar. Grito ou de menos. O problema é quando voa coisa na sua cara, que já aconteceu
Sim.
comigo também. Mas é isso, cara. É uma loucura principalmente hoje. E eu tô me sentindo muito velho falando de hoje em dia, mas hoje em dia, né, com essa porra de Instagram e tudo mais, o nego adora fazer um perfilzinho. Chefe não sei das quantas, três fotos de doma e um prato de merda que ele fez, e acha que ele é um puta cozinheirão. E aí na hora que você bota ele no meio de um serviço, no boteco da esquina, você bota ele no meio de um serviço e o cara não sabe por onde começar. Então, assim, tem uma grande diferença entre chefe e cozinheiro e trabalhar nisso de verdade. E eu divaguei pra caralho e eu não tenho ideia da
É,
pergunta
mas eu
que você
acho que você
fez.
respondeu, na real. Foi o primeiro momento que você se sentiu cozinheiro.
Isso. Ah, então, eu lembrei porque eu divaguei para chegar nisso. Porque o primeiro momento, é engraçado que o primeiro momento você se sente cozinheiro, para mim não tem nada a ver com
Sim.
cozinhar. Porque é isso. Você não é um puta chefe porque você fez um prato bom. Isso é o de menos. Eu já trabalhei com um monte de gente que cozinhava bem pra caralho, só que era um chefe de merda. E ao contrário, eu já trabalhei com chefes que eram ótimos chefes, que não eram bons cozinheiros. Então, assim, é muito mais uma coisa de logística e gerenciamento, o cargo de chefe de cozinha, do que propriamente cozinheiro.
É, na verdade, isso tem muito a ver com. Tipo, tem pessoa que assina o um cardápio, mas não tá ali todo dia. Então, essa pessoa, né, não necessariamente ela tem a capacidade de gerenciamento boa, mas ela tem uma capacidade de promoção boa, por exemplo, pessoal. Ela sabe se promover e tal, então ela sai como.
Total, é muito essa história de promoção própria. Até hoje em dia, com a quantidade de programa, que eu acho mó legal. Eu acho legal que tem um monte de programa de televisão, de cozinha e tudo isso. Eu acho bacana. O problema é o que você faz com isso. O problema são as pessoas que saem disso. Como eu posso dizer isso sem vocês serem
Não,
processados?
aqui a gente acha que ninguém vai processar a gente, graças a Deus. Vai lá.
Então tá bom. Como as pessoas saem de um programa desse. E elas acabam achando que elas são muito melhores do que elas realmente são, sabe? Não é porque você tá uma vez por semana num programa de televisão que você é bom. E aí não me interessa se é amador, profissional, famoso. Cara, você só tá na televisão. Isso não é certificado de nada. Tem um monte de apresentador de programa de comida que não sabe cozinhar, que faz merda. Assim, não vou nem entrar no tema de participante, então. Porque é foda.
A gente já até falou sobre isso aqui. Eu, na verdade, a minha opinião é que os programas de cozinha, de gastronomia, comida, etc., na televisão, como capacidade de entretenimento, eles são bem positivos. A pessoa pode se divertir assistindo. Mas como retrato de uma profissão, eles são completamente falhos, na real.
Não, é isso. Eu vejo
Sim,
pra dar
é engraçado,
risada.
Pô.
Se eu ainda tô em casa e vejo, Sim. Eu vejo pra dar risada. Você olha e fala, como esse filho da puta que fala que é profissional me faz uma cagada dessa? E assim, lógico, tem um negócio de ficar nervoso, de estar na gravação. Eu entendo tudo isso, mas tem umas coisas que realmente, cara, não dá. Não dá, eu não consigo. Essas coisas, pra mim, são demais.
Então você... Você já trabalhou no Brooklyn, lá tal, fez a faculdade, e mais seguindo nas suas experiências, como é que você foi adquirindo, como é que você foi se desenvolvendo profissionalmente?
Então, aí, depois do Brooklyn, eu fui, pra onde era? Bom, na faculdade eu fiz estágio num restaurante que tem aqui perto de casa, que chama Liló, mas assim, restaurante de bairro, que tá aberto há 60 anos, eu fui só pra matar minhas horas de estágio, porque eu, como eu falei, eu sou preguiçoso. Eu ia, não fazia porra nenhuma e eles assinaram minhas horas de estágio. Aí, saindo de lá, eu comecei a trabalhar realmente num restaurante que chamava Braveria, que é ali na Joaquim Antunes, Joaquim Antunes, no final, Rua do Mani, quase no cruzamento com a Gabriel Monteiro da Silva, do lado esquerdo, assim, uma casa grande. E aí eu fiquei lá um tempinho, eu fiquei um ano e pouco, assim. Lá que eu trabalhei com o Vinícius, né? Você
trabalha com o Vinícius, né?
E assim, a gente conheceu na faculdade e ele trabalhava nesse restaurante e aí ele me levou pra lá. E aí foi desde o começo, desde garmanger até passando pra cozinha quente. Aí teve uma troca de chefes e um pessoal saiu e eu fiquei. Aí eu acabei ficando como subchefe desse restaurante. Mas graças ao meu dedo podre, o restaurante fechou. E aí foi cada um para um lado. E quando eu saí daí, eu fui pro Júlia. Que o Júlia, por sinal, era o primeiro restaurante que a Paula Carrossela teve quando ela saiu do Rubaiá. Se eu não me engano, foi o primeiro restaurante que ela trabalhou.
Que tem a Julia Child, não é isso?
Isso, ela mesmo. E nessa época ela já tinha saído de lá, então eu fiquei um tempo lá. E nessa época lá eu conheci um cozinheiro que chama ainda, tá vivo, pelo amor de Deus, Matias Palomo, que é um chileno, que tá morando em São Paulo agora. Ele tinha um restaurante em Santiago na época que chamava Sucaldi, e eu conheci ele em São Paulo. E aí, sabe aquelas coisas que você encontra um cara e fala, porra, vamos tomar um café um dia, passa lá em casa, não sei o que, e você fala, lógico, tá bom, isso nunca acontece. ele pegou e falou, não, se você tiver pelo Chile, alguma vez dá um toque, passa lá, não sei o que. E eu fiz uma mochila, peguei um avião, fui pra Santiago, bati na porta e falei, então, tô aqui.
Na real, ele falou só por ser...
E ele olhou pra mim... Não, ele falou pra ser educado. Ele falou pra ser educado.
Pouco cara de pau, né? Pouco cara de pau.
Não, tá aqui, foda-se, eu só fui.
Tô fazendo nada, vou ali no Chile rapidão, visitar o cara.
Tô fazendo nada, vou lá, bate e volta. E fui, em teoria, pra fazer um estágio de 3 meses. E fiquei quase 3 anos. Eu cheguei, e eu lembro até hoje que na primeira semana... E assim, era uma semana de merda, o subchefe tinha saído... Ele ia ter um puta evento, veio o Xabi Gutierrez, que é um cara que trabalha num restaurante chamado Arzak na Espanha há muito tempo, é um dos principais chefes de lá. Ia ter um evento com o Xabi essa semana. E assim, eu era é isso que eu falei, eu não era nada, hein? Se você pensar que nessa época, isso era 2012. Então, eu tava trabalhando já, tipo, há uns 6, 7 anos. E eu falo com toda segurança, eu era um cozinheiro medíocre. Assim, zero aptidão e talento, assim. Eu era, sendo bem sincero, como 95% das pessoas trabalham com isso. Sim. Aqui. Que, assim, fazia o que mandavam e era só isso. E acabou. Só que aí eu cheguei lá e eu lembro dessa semana ele pegou meio que reorganizando a equipe, porque teve essa saída do subchefe e tal, e virou chave para mim e o Matias, que era esse chefe de lá, e falaram, tá, você tem experiência em trabalhar com peixe, carne, não sei o quê? Eu falei, não, lógico, é com isso que eu tô trabalhando desde que eu comecei. Eu nunca tinha tido uma praça que era isso. Sim, nunca. Eu tinha sido garde-manger, eu tinha feito macarrão e, meu, tinha sido, assim, entre muitas aspas, chefe de cozinha no Júlia, mas, assim, eu era o chefe porque tinha alguém tinha que tocar a cozinha. Porque, na verdade, era a dona que dava os pitaco ali e a gente tinha que fazer o que ela mandava. E meu, começou o evento assim, eu com o cu na mão, sem saber o que fazer. E o Xabi, lógico, que é mais velho, é rodado, tipo, se ligou, parou do meu lado e começou, não, faz isso. Não, põe aqui que a chapa tá muito quente aí, põe aqui. É, agora não, não vira, não encosta, ah, tá grudando, espera mais. E ele foi meio que me guiando passo a passo ali. Mas aí, durante esses 3 anos aí que eu realmente comecei com a história, tá, beleza, então é isso que eu vou fazer, então vamos trabalhar direito. Aí estudava, aí trabalhava dobrado, ficava 14, 16 horas todo dia no restaurante. Eu aluguei um quarto que era literalmente cruzando a rua do restaurante, porque eu estava cansado de dormir no ônibus indo para casa e perder o ponto. Então eu falei, não, foda-se, eu vou morar aqui na frente que é mais fácil. E, lógico, nada se compara quando eu tava no Mugaritz, eu morei dentro do restaurante, mas aí já é um pouco demais. Não recomendo pra ninguém isso. Mas aí foi quando eu realmente comecei a levar mais a sério. Você vê que eu sou uma pessoa muito rápida, demorou 7 anos, 6, 7 anos de profissão pra resolver. Não vai levar a sério, na real. Não, vai, não, mas isso tem pra caralho.
Na real, a minha pergunta são 3 perguntas, mas na verdade é uma coisa só também. É...
Legal, vamos.
Multitasking, olha. Chama isso. É moderno, caralho.
Eu sou.
Super. A questão é como lidar. Não sei se na verdade isso já é uma coisa de faculdade, mas a cozinha é um local que. Assim, todos os lugares é assim, mas como eu vejo, é um lugar que tem uma hierarquia muito bem definida, né? Uma coisa que. Na verdade, acho que você entrou pra trabalhar, você tem que saber isso. E também acho que cozinheiro é um bicho que tem um ego filha da puta, assim, a gente tem ego pra caralho. Vocês falam que a comida da pessoa tá ruim, que fez tal coisa errada, não, mas não sei o quê, papapá, papapá. E então, como é que você lidava com essa questão de hierarquia, tentar aprender? Você foi a pessoa difícil, assim, de, porra, a pessoa te fala um negócio, você retruca, porque tem coisa, muita gente que não aceita crítica nenhuma, tal. Essas são as 2 perguntas, depois eu entro com a terceira.
Eu acho mais fácil perguntar pro Matheus. É só ele, você pergunta pra ele, ele vai falar que eu
sou. Vai lá, Matheus. Vai lá. Eu quero do Matheus essa resposta,
então. Não, cara. Eu ia falar, na verdade, que você tava quase me descrevendo na época que eu trabalhava com o Caio, né? Porque esse era eu. Eu era o cara que, de qualquer reclamação, eu retrucava, não sabia muito bem o meu lugar, falava pra caralho. Mas o Caio, na época que a gente trabalhou, ele acho que um mês e pouquinho depois que eu entrei no Vito, ele assumiu já como subchefe. Cara, não querendo puxar sardinha pra ninguém, né? Mas o cara, ele sempre foi, assim, um puta subchefe, cara. Ele tinha aquele lugar que você sabia exatamente, você conseguia ver uma hierarquia muito bem definida na cozinha que a gente trabalhava, e ele desempenhava a função dele de uma forma muito boa, cara. Na hora que tinha que instruir, ele te instruía. Na hora que tinha que dar uma bronca, ele dava uma bronca. Mas ele era daqueles caras que sabia como dar a bronca. E o que eu achava mais bacana é que ele também sabia receber a bronca, né? A gente já tomou uns ralos ali e todas as vezes era sempre eu o cara que ficava mais esperado. Mas tanto ele quanto o resto da cozinha sempre sabiam abaixar a cabeça e aceitar o que tinha que ouvir, cara. E isso me ensinou bastante. Me ensinou muito mais depois que eu saí do Vito, né, cara? Depois que eu saí do Vito, que eu entrei em outras cozinhas... que eu via o comportamento da galera ao meu redor, que eu via como as coisas realmente eram, né? Que eu consegui ver o quanto trabalha lá, que a experiência que foi. Mas ele sempre foi um cara super, na experiência que eu tive com ele sempre foi super controlado, uma vez ou outra. Só me lembro de uma briga que ele teve, que foi por causa de uma carne bem passada, que era pra ser bem passada, e o garçom falou, porra, essa carne é bem passada, você não tem que deixar ela mais tempo, não? E aí ele deu uma surtada lá...
Nossa, foi muito engraçado. Eu nem lembro disso.
Foi o William, cara.
É que eu dou uma bloqueada na época. Quando eu fico irritado, eu bloqueio. Depois eu vejo.
Nossa. É, cara, foi, esse dia foi meio tenso. Mas foi a única vez também. Tirando isso, cara, ele sempre foi, de novo, não querendo puxar sardinha, mas ele sempre foi um cara bem responsável dentro da cozinha, cara, de verdade mesmo.
Mas então, é que assim, lá no Vita, assim, e a maioria dos lugares que eu trabalho, quer dizer, a maioria mais ou menos, a gente vai chegar lá daqui a pouco, mas os lugares que eu trabalhei, assim, a grande sorte que eu tive, na sua grande parte, assim, você não levava esporro sem motivo. Quando você leva um esporro, e assim, no mundo ideal, não, vamos encarar que assim, para quem tá ouvindo e não trabalha em cozinha, tá na faculdade, tá pensando em fazer isso da vida, a cozinha não é um lugar legal, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Não é. Assim, é que a gente tem problema mental, a gente acha divertido, a gente se diverte, dá risada, todo mundo na merda. Eu fiz um serviço inteiro com uma. Eu queimei. Agora em Nova York, quando eu tava, eu queimei minha mão esquerda inteira. E quando eu falo inteira, é assim, a pele tava parecendo uma luva solta em cima da minha mão. Eu fiz o serviço inteiro com. Não, foi a mão direita que eu queimei. E eu fiz o serviço inteiro com a mão esquerda. Dando risada. Aí você acaba o serviço suando, lavando a praça inteira ainda. Chegou o chefe, olhou pra minha mão. Eu me queimei assim, 5h30 da tarde, e isso era 11h30 da noite. O chefe chegou pra mim, olhou e falou: Nossa, você se queimou agora? Eu falei: Não, queimei antes do serviço. Ele olhou pra minha cara e falou: Ah, então por isso você tava tão devagar a noite inteira? Então é assim, não espere não. Coisas que só franceses fazem por você. Então assim, não espere um lugar que é tudo bonitinho, tudo bacana. Sabe todas essas matérias, sabem, do Google, que como é maravilhoso trabalhar no Google? Então, numa cozinha não é assim. Vai ter briga, vai ter discussão, vai ter um cala a boca e faz o que eu tô mandando, mesmo você sabendo que tá errado. Só que assim, o que você tem que entender é que assim, aquilo acontece ali dentro, não é absolutamente nada pessoal. E eu sempre falei isso para todo mundo que trabalha comigo. Os maiores arranca-rabos que eu tive na minha vida foram com as pessoas que eu gosto mais, porque assim, para que que eu vou dar esporro num cara que eu sei que não vai fazer? Se eu sei que o cara é um cozinheiro ruim e ele não consegue cozinhar uma carne no ponto, eu não vou gritar com ele porque a carne tá mal passada em vez de estar ao ponto. Porque ele não sabe fazer. A culpa é minha de botar ele para fazer isso, não é dele que ele não sabe fazer. Entendeu? A culpa, no final, a culpa é sempre do chefe. O pior é que é. A culpa é você que determina quem vai em cada lugar ali na sua cozinha, na sua brigada, e você tem que lidar com os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. E você, como empregado, como funcionário, você precisa entender isso também. Que se você não trabalha com essa hierarquia, vai dar merda. Vai dar merda. É inevitável. Se você não tem uma pessoa. Porque, vamos imaginar, uma cozinha. A gente no Vito, em quantos eram? Seis? Matheus? Eram seis naquela época?
Eram cinco, na verdade. Seis foi um pouquinho
Cinco.
depois quando a Manu chegou, né? Eram
Ah,
cinco.
a gente
Cinco.
tinha uma vaga de cota para um unicórnio e a gente contratou a Manu.
Muito bom.
A gente, em cinco pessoas, seis pessoas, que é uma cozinha pequena, você já precisa de uma pessoa, porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem um jeito de fazer o um negócio, todo mundo tem uma ideia diferente. Você precisa de alguém que fale: Não, vai ser assim, acabou. Dando ela certa ou não. Isso não interessa. É a mesma coisa se você tá num. Imagina um pelotão de guerra. O seu comandante fala: A gente vai entrar pela esquerda e atacar eles por trás. Você não vai falar: Então, não, acho melhor a gente ir pela direita, porque eles não vão perceber. Você não discute isso na hora. Você faz o que você foi designado a fazer, e depois do serviço, depois de que tudo aconteceu, pode ter dado merda, não tem problema, pode ter dado merda. Mas depois que isso aconteceu, aí você chega e fala: Então, lembra quando a gente fez isso? Eu acho, talvez, que seja uma opção melhor a gente fazer de outro jeito. E isso não é porque você tem que abaixar a cabeça, não é porque tem que ser submisso, porque lógico, eu quando comecei, eu tenho uma boca um pouco grande, eu falo um monte de merda, e eu não abaixava a cabeça, eu peitava e falava: Você tá errado. E então eu já fiz muito dessa coisa que todo cozinheiro faz. todo cozinheiro faz, todo cozinheiro acha que é bom pra caralho, até que prove o contrário. E eu já respondi muito até o dia que eu entendi que não, existe um porquê dessa hierarquia. Existe uma pessoa que tá lá na frente, seja por motivos válidos ou não, sabe? Eu já trabalhei com chefes que eu olhava e claramente eu falava, eu sou melhor do que você. Não por eu estar perdido na minha ilusão de grandeza, mas assim, por pontos claros, assim. Que você vê no dia a dia que você desempenha melhor do que ele. Mas ele estava lá por algum motivo. E não me interessa esse motivo, era só uma questão de... na hora que a bronca espirrar, vai cair nele. Então, às vezes, a hierarquia serve para isso, é em quem eu vou dar o esporro. Então, assim, o chefe vai falar com o subchefe. É a cadeia de comando, né? Então, no Vitor era muito fácil, porque era o André de chefe, eu de subchefe, e aí era meio que todo mundo igual. Não tinha chefes de partida, porque tá, tinha um monte de chefe de partida, só que cada partida tinha uma pessoa. Então assim, não tinha muito essa... Não fazia diferença nenhuma. Agora, se você for parar para pensar no Mugaritz, a gente tinha 40 e poucos. 40 e poucos na cozinha. No Blue Hill, a gente tinha 60. Então, você precisa fragmentar essas coisas, porque senão o esporro dilui, sabe? Você precisa concentrar em alguém. Ah, onde que deu a merda? Ah, na sobremesa, dois do menu degustação, que é um chocolate, tá? Então, num organograma gigante, o chefe vai falar com o subchefe, esse subchefe vai falar com o chefe de confeitaria, o chefe de confeitaria vai chegar pro chocolatier, sei lá se ele tem na equipe. Então, você entende? Tipo, tudo tem um caminho pra você chegar exatamente no ponto. Se não é isso, você dá um esporro na frente de todo mundo, ninguém assume a culpa, ninguém faz nada pra melhorar e aí não chega em lugar nenhum, entendeu? Mas assim...
É uma questão de formatação hierárquica, né? Na verdade, assim, é uma simples... Sim.
É, você precisa ter essa diagramação pras coisas funcionarem. Você precisa ter uma... A cozinha, o ambiente da cozinha é caótico. Assim, vocês trabalham nisso tanto quanto eu, vocês sabem que é barulhento, é quente, tá todo mundo irritado.
Tem gente que não gosta da outra pessoa, às vezes você não gosta da outra pessoa.
Tem gente... Isso que eu mais aprendi na minha vida é trabalhar com quem você não gosta. Assim, porque não interessa. Eu não tô falando pra gente sair e jogar videogame junto depois. Não, eu só quero que acabe essa porra desse serviço pra não ter que olhar pra sua cara. É isso. E então essa hierarquia funciona para que esse caos da cozinha seja o mínimo controlado, entendeu? Porque se for só um caos por ser caos, aí não sai nada, aí não adianta, nada anda.
Baseado na sua experiência agora, que na verdade eu vou pegar o relato que você deu aí, você queimou a mão, a gente tem essa escola francesa, principalmente, que já vem há, sei lá, 30, 40 anos, dessa questão mais de hierárquica forte, essa pressão, esse trabalho mais intenso, assim, nesse sentido. Eu trabalhei com um francês já há 3 anos e eu acho que eu tomei esporro pra caralho, me fudi muito, mas eu aprendi muito também. Eu acho que não aprendi, não vou aprender nunca o que eu aprendi ali. Então, mas você, às vezes eu acho também que o esporro, muitas vezes, ele é pouco produtivo. Às vezes você toma um esporro e você fala, caralho. Pra quê? Por que que eu tomei isso aqui, sabe? Não tá nem rendendo. Porque cada pessoa é uma pessoa. Às vezes a pessoa vai render de um jeito, a pessoa vai render de outro jeito. Então, você acha que esse tratamento de, puta, ser mais ríspido, mais rígido, ele funciona, ele tem que ser assim? Ou porque tem gente também, porra, mais jovem, que acha que talvez assim é pouco producente, no final das contas. Talvez um jeito de, sei lá, contornar, cada pessoa é uma pessoa, a gente tentar resolver tudo do jeito. Você acha que, puta, tem espaço pra isso ou não? É assim, foda-se e pronto.
Cara, é o negócio que o Matheus falou, assim, o primeiro ponto é que, assim, cada um funciona de um jeito. Você não pode, tipo, pasteurizar tudo e falar assim, funciona e acabou. Eu posso falar o que funcionou comigo. Eu já levei esporro, já jogaram coisa em mim, já me queimaram com concha, já falaram que eu era inútil, já falaram que eu nunca ia ser cozinheiro, já me tiraram de serviço, já fizeram tudo isso. E, cara, posso ser bem sincero, funciona. Funciona. Eu acho super engraçado quando no Masterchef, sei lá, o Jacquin dá um esporro em alguém, e aí no dia seguinte você entra no Twitter, tem uns caras falando, ai, que ele foi um grosso, que absurdo. E eu eu assisto de novo e eu falo, gente, aonde ele foi grosso? Ele falou,
fiz
por
uma
favor.
Cobrança normal, assim.
Sabe? Meu, normal. Agora, comparado com o que tem em cozinha, assim, é... Lógico, não vamos começar a achar que... É que nem... Como que chama aquela porra daquele filme da Catherine Zeta-Jones, que a primeira cena ela sai no salão com o bife cru e bota na mesa do cara. Tá? Aquilo também é uma palhaçada. Aquilo não existe. Mas, assim, é... funciona. É, se... Principalmente quando você é novo, e que nem a gente já falou, você acha que você é um puta num cozinheiro, que ninguém te entende, que você é um gênio incompreendido. Se levar uns 3 tapas na orelha, ajuda. Assim, dá uma baixada de bola e entender como que as coisas funcionam de verdade. É, comigo, é, lógico que na hora você fica meio irritado, você fica puto, você fala, ai, não, que eu tenho a razão. Mas conforme você vai trabalhando nisso, você entende. É, mas o importante, é, tem duas coisas que são muito importantes para mim. Uma é assim, é não dar esporro sem motivo. É... Não é porque tá errado que a culpa é daquele cara. Então, assim, você tem que... Lógico que você não vai parar um serviço e falar quem fez isso, quem que... Não, termina o negócio, depois a gente vai atrás de da onde tá o erro. Mas, assim, dá um erro, dá um esporro num erro que não tem nada a ver com o cara, que a culpa não é dele. Assim, se você xingar só por xingar, isso, pra mim, não adianta nada. E, ao mesmo tempo, é cara que... Sabe cachorro que late o tempo inteiro? Então, o chefe tá gritando o tempo inteiro, tá dando esporro em todo mundo o tempo inteiro, tá dando xilique o tempo inteiro. Uma hora só vira barulho. Uma hora você para de ouvir. Porque aí você fala, ah, ele vai começar a gritar de novo, então foda-se, eu não vou prestar atenção.
Começa a ser pouco producente, tá ligado? Ninguém liga mais, ninguém respeita a pessoa.
É pouco producente, ninguém liga. Uhum. Ninguém liga. E aí, e uma das coisas assim, que é muito importante em cozinha, principalmente, e assim, é... Sempre eu ouvi falar, e é verdade, o bom é o pior inimigo do ótimo. Então, assim, quando eu tava no Mugaritz, no final da temporada quase, o Juan, que era o chefe de cozinha, reuniu todo mundo. E assim, tava todo mundo moído. Assim, moído. Lá é um negócio completamente fora do esquadro, assim, de comparação com outros lugares que eu trabalhei. E todo mundo cansado. Saco cheio, sem dormir, e aí você começa meio que reclamar, sabe? Porra, ninguém dá valor, ninguém dá um tapinha nas costas, ninguém fala um obrigado. E lógico que, como todo ambiente fechado, essas coisas correm muito rápido. Chegou no ouvido dos chefes, eles chamaram para uma reunião, todo mundo, e o Juan virou pra, assim, calmamente, como ele sempre foi, assim, zen. Ele falou, bom, a gente tá entendendo que tem algumas pessoas que não estão contentes, que não estão felizes, que acham que não são reconhecidas, mas é o seguinte, vocês precisam entender onde vocês estão. Vocês estão no Mugaritz, que é um restaurante de 20 anos de idade, que há 12 agora, eu acho, 12 ou 13, tá entre os 10 melhores do mundo, sem nunca sair desse top 10, é uma coisa que nenhum outro restaurante fez. Aqui, a gente espera a perfeição. Então, o mínimo que vocês fazem é serem absolutamente perfeitos em tudo. Então, se ninguém tá te dando esporro, se ninguém te mandou embora, isso é um bom trabalho. Não espera que ninguém venha falar, ai, você foi tão bem hoje, nossa, seu prato tá ótimo. Não, ninguém vai falar isso. Porque isso é o que esperam de você. Então, isso é uma coisa que tem que botar na cabeça, assim, não é um lugar que o pessoal vai aplaudir, que vai falar, ei, parabéns. Não, você tem que ser o seu melhor todo dia sem esperar nada em retorno. É extremamente masoquista, mas é isso.
Eu tenho uma anedota também de, na verdade, do lugar que eu trabalhei, e ele...
Ô, Ricardo, deixa eu falar alguma coisa aqui rapidão, porque eu tô muito quieto nesse programa.
Não, isso que eu ia falar, eu tô demais, fica quieto.
Deixa eu entrar rapidão. E eu acho que é super importante também as pessoas entenderem, cara, que essa parte de você tomar esporro, de você tomar bronca, ele constrói o seu caráter, a sua personalidade, né, velho? Porque a cozinha, ela é intensa não apenas fisicamente, mas é também mentalmente. Porque quando você entra numa cozinha tipo o Mugaritz, quando você entra numa cozinha de alta gastronomia, velho, você tá ali por puta tesão ao seu trabalho, porque você tem muito amor. E quando você tem isso, você se empenha e você se frustra e você quebra mentalmente em alguns momentos. Então, essa é a grande função do chefe, uma função muito pesada que é para o chefe, que é como eu faço para manter a minha equipe sempre ciente disso, cara, de que eles têm que ser fortes, de que eles têm que aguentar essa barra, velho. E você conseguir tomar um esporro, você conseguir tomar uma puta bronca e continuar fazendo o seu trampo de cabeça baixa, quieto, e levar aquilo de forma profissional, constrói o profissional que você deve ser, né? Então, a partir do momento que você entra numa cozinha e acha que vai ser tudo mil maravilhas, e no primeiro esporro que você toma, você já começa, puta, eu acho que eu escolhi a profissão errada, você realmente escolheu a profissão errada. Procura, sai fora, vai fazer outra coisa, porque amanhã você vai tomar esporro de cliente, depois você vai tomar esporro de garçom, depois você vai tomar esporro de outro cozinheiro, e é só assim que você cresce, cara, é só assim que você se torna melhor. Então, essa parada de... É, cara. Se você não quer tomar esporro, velho, vai trabalhar em algum lugar que você não tem chefe, entendeu? Se você tá na cozinha, é pra você ser melhor e você só fica melhor que um mano esporro, velho. Não tem como, não tem outra explicação, entendeu?
Completa aí depois.
Não, pode continuar, pode continuar.
Você já viu aquele filme Whiplash?
Muito bom, muito bom.
Já. Demais.
Pra mim
eu ia fazer um comparativo com o Karate Kid, cara, do Mestre Miyagi, mas você fez uma parada mais recente.
Então, Karate Kid tudo bem da repetição, porque assim, é um trabalho extremamente repetitivo. O Thomas Keller, ele até falou, se você não gosta de fazer a mesma coisa todos os dias, não seja cozinheiro.
Não, porque,
tipo, porque
o Daniel San não entende porque que o Miyagi tá falando ele, tipo, pintar a casa, tá ligado?
Isso.
Puta, por que eu tenho que pintar a casa? Por que eu tenho que varrer o chão, não sei o caralho aí? No final, ele entende que tudo era aprendizado pra ele se tornar uma pessoa, um profissional melhor, no caso da cozinha.
O Whiplash, ele sempre contou a história do Charlie Bird, que virou Charlie Bird quando jogaram um banco na cara dele. E aí ele ficou puto, voltou pra casa, treinou pra caralho, e aí ele virou um dos maiores bateristas da história. E assim, é... Cara, tudo bem, o Whiplash é um pouco exagerado.
Meio tóxico, talvez parado, ser...
Tá, mas então, eu não sei, posso ser eu. Pô, pra mim funciona, entendeu? Funciona. Eu até fico brincando que assim, eu só virei cozinheiro porque eu tive raiva, porque uma das primeiras chefes que eu tive olhou pra mim um dia, depois de dar um puto esporro, falou, você nunca vai ser um cozinheiro na sua vida. Eu falei, ah, é, filha da puta, então vamos ver. Então assim, foi na raiva. E é isso. E pra mim, lógico que a gente não quer que todo mundo seja um puta virtuoso e que seja o melhor do mundo. Mas assim, se você não apertar, você não exigir aquele a mais, é todo mundo ser mediano, cara. E desculpa, eu não sei, lógico, tem espaço pra todo mundo no mundo. Eu, se algum dia eu tiver um restaurante, eu não quero pessoas medianas trabalhando comigo. E é uma coisa que o André sempre falava pra gente. Ele falava, eu quero gente pelo menos igual, se não melhor do que eu trabalhando, porque faz meu trabalho ser mais fácil. Eu quero gente boa trabalhando comigo. E é exatamente isso. Você precisa dar aquela forçada pra... Nem que seja raiva, pra despertar alguma coisa a mais do cara pra funcionar.
Tem também a anedota que eu ia contar anterior, era fala num serviço lá no Bocuse, lá no Paul Bocuse, que meu ex-chefe contou que ele falava assim pra você, vocês são todos merda, tal, etc, xingava pra caralho, e falava que, tipo, não tá contente, tá achando uma bosta, tem 100 pessoas aí na fila querendo no seu lugar, tá ligado? Então foda-se, fica aí.
De lugares assim tem uma fila na porta, cara. Não se sinta especial. E é uma coisa que falavam no Mugares também. Assim, você tem que entender assim, quando você vai pra lá, você tá disposto a ficar 9 meses sem receber um euro, porque assim, você não é pago, você paga pelo aluguel da casa, você paga 50 euros cada avental que você quiser, são pelo menos 9 meses, e pra gente que sai aqui do Brasil, eu acho que hoje em dia eles nem estão pegando muita gente que não seja da Europa, você fica 9 meses morando no meio do nada no País Basco. E assim, se matando todo dia pro cara olhar pra sua cara se você estiver reclamando e falar, ninguém pediu pra você vir aqui. Você que quis vir. Você que mandou seu currículo, você que fez entrevista, você que pegou o avião, você que chegou aqui. Então não vem reclamar agora que a gente tá errado, porque a gente tá fazendo assim há 20 anos e sempre funcionou. Então é isso. Você não quer mais? Tchau. Porque no dia seguinte tem alguém lá. É simples.
Bom, então acho que a gente conseguiu divagar e muito. Se quiser prosseguir aí no, 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 na sua carreira, puta, você tava lá no Chile, tal.
Aí eu fui pro Chile, fiquei lá 3 anos, não sei o que, blá, e deu no saco, resolvi voltar. E aí eu fui, e aí ainda, você vê, isso eu voltei em 2012. Aí já são...
7 anos.
Quantos anos? 7 anos. É que eu sou bom de matemática, eu já falei 7 anos umas 3 vezes aqui. É, eu fui pro Chile em 2009 e voltei em 2012, tá? Então essa é a conta. E mesmo depois de tanto tempo, assim, eu ainda achava que eu era o próximo Alex Atala, que só não tinha me descoberto ainda. Você vê como eu sou inteligente. E aí, eu fui ser chefe de um restobar que ia ter na Vila Mariana, e assim, crente que eu ia ser chefe revelação trabalhando lá. Mas as coisas não são bem assim, né? Aí você começa a ter que tomar mais conta de pedido, e aí você tem que contratar gente, e aí não tem gente para contratar, porque é difícil achar gente. Assim, para todos vocês que estão começando na carreira, por favor, sejam bons. Porque assim, a quantidade de gente ruim, é simples, a quantidade de gente ruim que tem, assim, é vergonhoso. Então é complicado você montar uma equipe minimamente capaz quando todo mundo é um imbecil. É difícil você ter gente para trabalhar para fazer um mínimo de qualidade no... Peraí que meu cachorro empacou aqui na porta. Pronto, agora é certo. É difícil você ter um mínimo de qualidade de tanto... E principalmente, assim... E aí é só um parênteses muito rápido que eu preciso fazer. A gente fica sempre falando de cozinha, de cozinha, de cozinheiro, de cozinheiro. Se você não tem um salão capaz, assim, esquece. Esquece. Não funciona. Você pode ser um puta de um gênio na cozinha. Se a partir do momento que o prato sai da sua cozinha pra ir pro salão, todo o serviço acaba, vai a merda.
Eu acho que isso, na verdade, é uma visão que você pode dar, tipo, principalmente no Brasil. Na verdade, eu nunca saí do Brasil pra trabalhar, então eu não tenho essa visão. Mas aqui a profissão de garçom, ela é muito desvalorizada, assim. Acho que pela própria classe, na real, né? Tipo,
não... porque aqui é um emprego,
sim,
não é uma
profissão. Você carrega bandeja e foda.
Aqui é um emprego. Você tá fazendo porque é o que tem pra hoje. É muito isso. Mas só acabar essa parte da Vila Mariana ali, e aí depois, se quiser voltar a falar de serviço, essas coisas, a gente até fala. E aí eu fiquei lá, acho que um ano e pouco, não sei quanto tempo foi, porque no final de 2012 eu saí. Porque era isso, era tipo, os caras, eles são donos de muitos bares ali na Joaquim Távora. Eram 9 sócios. Então, eles queriam coisas muito diferentes do que eu queria fazer. E assim, não era porque eu tava querendo ser cabeça dura. É porque enquanto você não for dono do seu restaurante, mesmo quando você for dono do seu restaurante, as coisas não vão ser do jeito que você quer. Então, assim, eu queria fazer um cardápio de um jeito e os caras queriam que eu servisse cebola do Outback congelado. E eu vou falar o quê? Não? Porra, eu tinha que botar. Então, assim, você cede aqui pra puxar um pouquinho daqui, então ia nesse jogo. E uma hora eu cansei, sabe? Porque assim, não tinha estrutura. Aí eu precisava contratar... O Vinícius trabalhou comigo nesse lugar. Você precisava de um cozinheiro um pouquinho melhor e você não tinha um salário pra pagar. Porque senão a gente só paga piso. Porque nos outros bares a gente paga piso pra todo mundo e ninguém reclama. Tá, só que nos outros bares eles fritam um bolinho de queijo. Aqui eu preciso de alguém que saiba cozinhar. Entendeu? É diferente. Mas ninguém tá nem aí. Eles só querem não gastar. E então no final de 2012 eu fui para Nova York a primeira vez. E eu acho que aí pronto, você tava querendo uma data pronto. Específica, foi isso. Outubro de 2012 foi quando eu descobri que eu era um grande merda e que faltava muito para eu ser alguma coisa. Que foi quando eu fui para Nova York, eu fui fazer estágio tanto no Café Bolu quanto no Bulê. E resumindo, assim, eu fiz uma semana no Bulê, aí eu fiz uma semana no Café Bolu.
Dois restaurantes pequenininhos, qualquer bosta, né? Qualquer bosta.
Então, hoje em dia já não tá mais tão bom, mas na época era legal. E aí eu fui, e assim, eu lembro que o primeiro dia no Café Bolu eu cheguei atrasado, porque o... Mano, alguém tinha... Depois eu fui ver no jornal. Tinham jogado uma mina no trilho do metrô, e o metrô que eu tava ficou parado, não sei quanto tempo, eu cheguei atrasado. olhei pro Gavin e falei, nossa, chefe, desculpa, eu tô atrasado. Ele olhou pra minha cara e falou, você devia conhecer a cidade, você devia ter saído de casa mais cedo. Eu falei, bom, tá bom. E assim, trabalhava de all-star e não fazia a barba direito. Até que chegou, fiquei uma semana, ele olhou pra minha cara e falou, olha, tudo bem, você sabe cozinhar, mas assim, eu não posso ter alguém que nem você na minha cozinha. Vai ser simples, você não pode trabalhar aqui desse jeito. Se quiser, eu posso te indicar pro DBGB, que era um negócio de hambúrguer que eles tinham lá. Eu te indico pra lá sem problema, mas aqui você não vai trabalhar. E eu falei, não, eu quero trabalhar aqui. Ele falou, então você não vai trabalhar em lugar nenhum. E aí, me mandou embora. Assim de simples. E nessa hora, eu acho que meio que instalou um negócio em mim. Eu falei, não, peraí, não é muito, não é bem do meu jeito que a coisa vai. Então, preciso dar uma baixada de bola e botar o rabinho no meio da perna e trabalhar. Vou ficar quieto e trabalhar. E aí, quando eu voltei, e é muito louco, né? Tipo, por mais inútil que seja quando você trabalha fora, que nem o meu tinha sido, tudo bem, 3 anos no Chile, mais 2 estágios de nada em Nova York. Eu voltei, eu não consegui emprego. Eu não conseguia. Porque eu mandava currículo e as pessoas respondiam, não, você é muito qualificado. Eu falava, gente, eu sou um imbecil. Não é só porque eu passo... Não é porque eu... Se você for pensar, porra, Michael Swell jogou no São Paulo. Michael Swell é um idiota. Não é porque ele jogou nesse lugar que ele é bom. Não é porque eu passei por esses anos que eu sou bom. Cacete, eu só preciso do trabalho. Enganava pra caralho, por sinal São Paulo paga salário dele até hoje. Você... Mas é isso, cara. O currículo, ele engana muito, às vezes. É tanto pro bom quanto pro mal. Às vezes você pega caras que trabalhou em lugar, passou por lugares muito bons, e a hora que ele entra na sua cozinha, aí você descobre que ele tipo, fazia suco no lugar. E, tipo, ele não fazia nada, tipo, ele descascava cebola na cozinha de prep. Então, e isso, assim, é um negócio muito... que tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia o que mais tem é cara que bota no currículo que foi cozinheiro no Dom.
Quase metade porque, das pessoas assim, que trabalham com cozinha hoje trabalharam, fizeram um estágio no Dom, certeza.
É, então, eu nunca fui, mas assim, todo mundo coloca, só que o cara não entende que na época tinha, sei lá, o 21, há muito tempo atrás tinha o 21 que você ficava lá descascando 80 quilos de cebola todo dia, e era isso que você fazia. E até hoje em dia tem uma produção gigantesca. Então você pode ficar assim, com um sorriso na cara, eu te falo que tem nego que fica lá 6 meses e não pisa na cozinha de serviço. Fácil, fácil. E aí tem ao mesmo tempo os caras que não trabalharam em nenhum estrelado, em nenhum lugar muito famoso, mas que a hora que ele entra na sua cozinha, o cara destrói, o cara é muito bom. Então assim, é muito difícil esse negócio do currículo, porque ele pode enganar. E eu voltei com esse currículo que tinha nada, mas ninguém me contratava, porque falava, não, a gente não pode te pagar, a gente não pode contratar você e tal. E aí eu acabei chegando por intermédio de um amigo nosso, que é o Marcelo, que é um peixeiro, eu cheguei no André e acabei indo pro Vitor para fazer estágio também, porque aí ele chegou e falou, não, não posso te pagar. Eu falei, cara, eu preciso sair de casa. Eu não aguento mais ficar em casa sem fazer nada. Eu vou de graça. Pode ser? Ah, tá bom, vem. E aí eu acabei ficando. E aí apareceu uma vaga. Eu fui contratado. E aí fui subindo. Fiquei até final de 2015. Fiquei um bom tempo como subchefe lá também.
E assim, você passou a experiência lá fora. Chegou aqui, não conseguia trabalho. O que você já faz ou menos um disclaimer de o que você aprendeu. Que deu uma baixada na bola, tal, etc. Mas estando num restaurante um pouquinho mais conhecido, que tem um pouquinho mais de badalação, tal, etc. O que você sentiu de diferença dos outros restaurantes que você trabalhou no Brasil para agora? E na verdade, talvez, e outros momentos também, na verdade, porque isso foi 7 anos depois de ter começado na profissão. Sentiu que a cozinha estava num momento diferente? Estava ganhando mais visibilidade, talvez? Porque hoje, ainda muito mais, né? Mas naquele momento, não.
Cara, isso é engraçado, porque assim, a gente fala já no meu tempo e não faz tanto tempo assim, mas quando eu comecei, não tinha um programa na televisão.
Mas pros dias de hoje, pro tamanho, faz diferença pra caralho.
Então, foi muito rápido, porque naquela época não tinha nenhum programa na televisão. Depois de eu estar trabalhando, já começou, acho que chamava Mesa Pra Dois, que era do Alex e da Flávia Quaresma,
do GNT,
que era um programinha de meia hora, era um programinha de meia hora uma vez por semana. E hoje em dia, cara, você não consegue ligar a televisão sem que tenha alguém fazendo alguma coisa, sabe? Mas, assim, a maior diferença que eu vi, lá de fora para cá é o nível. É muito... De novo, fazendo comparação com futebol, é você pegar um jogo da Série B e comparar com o final da Champions. Assim, é absurda a diferença de nível. E acho que é por isso até que eu dei uma baixada de bola, porque eu entrei numa cozinha e olhei e eu falei, nossa, é todo mundo muito melhor do que eu. Muito melhor. E não é assim, ah, não, eu consigo dar conta. Não, você não dá conta. É um nível de... Tanto de velocidade, precisão, qualidade...
Profissionalismo.
E tudo bem, eu até então não tinha trabalhado em nenhum super restaurante aqui. Mas os lugares que eu trabalhava era assim, ah, tá bom, pode mandar. Pode soltar. Enquanto lá era assim, essa beterraba tá 2 segundos mais cozida do que deveria estar. Joga tudo fora, começa de novo. É outro nível, e isso levanta a sua barra, isso, sabe?
Você sobe o seu nível, você tem que estar ali, porque senão você é um bosta, você não consegue.
Sim, o sarrafo, lembrei o nome, subiu o sarrafo, porque aí você fala, bom, se eu me contento com menos, eu sou o pior, então você precisa começar a se contentar com mais. Eu lembro até essa questão do serviço que a gente comentou um pouco, eu cheguei no Café Bolu, pra mim, o garçom era levador de prato. Simples, era isso. Aí, um dia, eu tava lá na hora do almoço e eu vi que tinha uma menina que ela tinha começado a trabalhar na mesma semana que eu lá. E ela tava com uma bíblia na mão, que era tipo o manual das pessoas que trabalhavam ali no Café Bolu. E eu comecei a reparar que, assim, das garçonetes tinha... Todas falavam inglês e espanhol, todas. Aí uma falava inglês, espanhol e francês, a outra inglês, espanhol e alemão, a outra inglês, espanhol e francês, a outra inglês, espanhol e italiano. Então, assim, eles cobriam tudo. Tudo estava coberto ali. Você ia chegar lá e falar na sua língua, no restaurante. E aquela bíblia que eles tinham era estações de metrô mais perto, horário que saíam os trens, quais são as linhas, quanto tempo para chegar nas principais atrações da cidade, horários da Broadway, quando começava, quando acabava. Então, assim, para quê? Para você estar na mesa, você virar para o seu atendente e falar, pô, eu queria sair daqui e pegar uma peça, dá tempo. Em vez do cara falar, só um minuto que eu já vou responder, eu já vou ver, ele na hora, ou ela na hora, já respondia pra você e te dava informação ali. Não tinha um tempo de, ah, deixa eu só ver o que tá acontecendo. Não, a sua obrigação era saber
isso
na hora.
Isso é inimaginável aqui no Brasil. Não...
Então, e aí você pensa, você compara com as coisas, sim, que você vê aqui, meu, vai a merda. De você ir num lugar e pedir um frango a passarinho e chegar cru na mesa e você falar, eu quero outro, e voltar porque o cara só jogou lá dentro, jogou no óleo de novo e trouxe, pô, é uma piada. Então
e chegar cru depois de uma hora também, né, cara?
Não,
é foda. A gente aqui no Brasil também tem que... Outra coisa que também é muito foda, que tanto quem trabalha aqui tá muito acostumada com a forma medíocre de trabalhar. A gente quer que, quando passa pro papel de cliente, a gente acabou se acostumando um pouco em sempre esperar o medíocre também, né, cara? Isso daqui é o foda. A gente foi igualando pela parte de baixo. Então, porra, você tá acostumado a esperar 40 minutos por um prato, você tá, e você acha que isso é ok. E não,
isso
não é ok,
cara. Isso acaba justificando. Você justifica,
é,
ah, não, é que tá cheio. Ah, não, é que abriu agora.
É.
Nada justifica. Se você não tá
nada
pronto pra atender, não abre.
Nada justifica.
Exatamente. É simples. É assim. E é isso. E aí, o que acontece muito aqui no Brasil é que, assim, lógico que sempre tem essa rixinha, que eu acho uma puta numa babaquice, a rixa entre salão e cozinha, porque se um briga com o outro, nada funciona. Aqui é normal você... Cara, quantas vezes eu na cozinha, o cara manda alguma coisa pro salão, aí volta, e aí ele fala, não, que o garçom não anotou. Ele anotou sim, você que não leu a comanda. Ou você é o cliente, aí você pede um negócio num ponto, aí o garçom traz e o garçom fala, ah, é que o cozinheiro não fez direito. Não, é que você não escreveu na comanda, filha da puta. Então, um fica tentando jogar pro lado do outro e aí ninguém melhora. Aí fica difícil você melhorar o nível de tudo se um só tá querendo jogar as coisas pro colo do outro.
A dificuldade da galera em parar e falar, puta, foi mal, eu caguei no pau.
Não, fui eu.
É, É a galera que não consegue parar e falar, mano, caguei no pau, foi mal, errei, vacilei. Não, o cara sempre tem que dar um jeito de sair de quina, né? Não, ó, foi fulano ali. Não, eu fiz, mas deu um problema ali. Então, só fala, mano, caguei no pau, foi mal, dá pra eu consertar? Não dá pra eu consertar? O que eu posso fazer pra remediar essa situação? E se você não puder fazer, velho, pelo menos não atrapalha quem vai resolver. É o mínimo que você faz. Porque ainda tem aqueles caga-pau que faz a merda, não resolve e atrapalha quem tá resolvendo.
Não, sai da frente e deixa os adultos brincarem, velho. Não, não
mas atrapalha. Isso é do ser humano, na real, né? Nem de quem trabalha com cozinha. A gente é assim, por sempre querer achar que tá certo.
É reativo, né? A mesma coisa assim. Isso aqui tá queimado. Ah, não, é, sim, eu porra. Eu não tô perguntando quem não fez. Eu só estou falando que isso tá queimado e eu quero um novo. Eu tô cagando pra quem fez errado. Eu quero um novo agora. E isso... E aprendam, cozinheiros novos. Não fui eu é a pior frase que você pode falar. Não fui eu e eu não sabia são as duas piores frases que você pode falar.
Porque não resolve nada e você só tá jogando problema pra outra pessoa.
Resolve porra nenhuma. Resolve porra nenhuma.
Bom, e aí nesse momento no Vitor, que puta, que aprendizado que você tirou desse momento, talvez de gerenciamento de cozinha mais forte e tal.
É, cara, o Vitor foi foda porque aí foi mais tempo, né? E aí foi realmente um restaurante que já era conhecido, que já era famoso, já tinha cliente fixo, que tava na maioria dos seus dias cheio. E aí realmente ter uma equipe, ter uma brigada de salão e ter um escritório e... sendo subchefe, já tendo um cargo ali que eu precisava ter um pouco mais de responsabilidade, é diferente. Tanto que você acaba acumulando função. Então, por exemplo, tinha dia que e isso o Matheus pode falar porque ele estava lá. Tinha dia que o André não estava por algum motivo, tinha que dar uma palestra, tinha que fazer uma viagem, tinha que gravar alguma coisa. E aí eu estava... porque nessa época eu fazia a praça de carne também. Eu não só fazia, comandava tudo, mas eu ficava... no serviço. Então tinha dia que eu tava no comandeiro, né, vendo as comandas, vendo o ritmo de serviço, cozinhando, aí eu tinha que ir pra frente pra empratar, aí eu já tinha que fazer prep pro dia seguinte e com a lista de pedido na mão, assim, fazendo ao mesmo tempo. Então, assim, você acaba se virando, assim, porque é o que tem pra hoje.
É o tal do multitasking.
Alguém tem que fazer. É o multitasking, e aí você tem que fazer, porque é isso que você tem que fazer, é a sua função. Se o chefe não tá lá, é você. E aí, enquanto você tá fazendo tudo isso, vem alguém falar que o cliente não gostou do prato. Não, mas não gostou porque ele não gostou. Então foda-se. E se você não volta me falando por que ele não gostou, eu não posso fazer nada. E aí também entra muito no tema que... E o Matheus trabalhou com ela, com a Ana, que ela era muito boa nisso, em entender o cliente. Às vezes o cliente chega no restaurante sem saber o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer, ele sabe o que ele quer comer lá, mas ele não sabe exatamente o que ele quer. E aí vai muito, e aí eu sei que tem um monte de cozinheiro que adora ir pra mesa, e eu odeio ir na mesa e falar, não, eu vou mandar um negócio pra vocês. E você tem que lembrar que você não tá cozinhando pra você, você não pode mandar o que você gostaria de comer, você tem que mandar o que essas pessoas querem comer. Então tem essa megalomania do cozinheiro de achar que é o rei de tudo, passa por isso também, de cara que acha que tá cozinhando pra ele e não pros clientes. Então tinha um monte de prato no Vito que a gente, pessoalmente, não gostava. Mas eram os que mais vendiam. Porque a gente sabia que precisavam ter alguns pontos cegos do cardápio que, por mais autoral e fiel à sua identidade você queira ter, você precisa ter alguns pratos que são mais fáceis, sabe? Para atingir mais público. Então no Vito foi muito isso de aí já começar a lidar com fornecedor, de ter que lidar com pessoal, de contratação, de demissão, de nego que chega atrasado, de expor que você tem que dar ou deixar de dar, porque às vezes o maior expor é o que você não dá. Porque o cara fez merda. Você sabe que ele sabe que ele fez merda. Você não precisa falar nada. Porque o que tá passando dentro da cabeça do cara é muito pior do que qualquer coisa que possa falar. Então isso comigo sempre funcionou muito também. Às vezes eu fazia uma merda e eu, dentro de mim, ficava me dando tanta porrada na cara que o chefe só olhava pra minha cara e mandava um tipo, sim, sério? Você vai fazer uma cagada dessa? E pronto, você não precisa fazer mais nada. Tipo, você acabou com o mês do cara. Então, e aí você acaba entendendo como cada um funciona, como cada um reaciona a um esporro, a um elogio, e aí você vai aprendendo. E lógico, sempre que você aprende a não se desesperar quando tudo dá errado. Que isso é muito importante.
Na verdade,
também.
Eu queria até pegar um gancho aí que você deu, falando de puta, não gosto de ir na mesa e tal. E aí você tava num restaurante que já tinha uma badalação maior, já era mais forte nesse sentido de publicidade, etc. O cozinheiro, na verdade, isso é uma concepção minha, eu acho que tende a ser uma pessoa super introspectiva, assim, é um cara que, puta, às vezes dentro da cozinha ele é um cara que se relaciona super bem, mas ele, puta, se for falar na frente de alguém, na hora o cara não sabe falar, as palavras saem todas erradas, assim, fala um monte de bosta. Eu acho que é uma pessoa muito específica, né, o tipo do cozinheiro. E tanto que aqui a gente tem uma dificuldade grande pra caralho, assim, de se comunicar e etc.
É, eu pessoalmente odeio, assim, eu não gosto de falar em público, se tem que sair no salão para alguma coisa, eu evito ao máximo, mas assim, a gente tem que entender também que é parte da profissão, sabe, essa autopromoção, esse algo a mais, você precisa ter, porque num ambiente ideal, todo mundo cozinha bem pra caralho, todo mundo controla uma cozinha muito bem. Então, qual que é o seu diferencial? É que você fala bem. É que você consegue fazer um evento e a atração não ser só a comida, mas ser você também. Você é um personagem que tá lá. Porque as pessoas querem ver o chefe. Por mais que a gente não goste de ser visto, cara, quantas pessoas tem que vão na cozinha pra tirar foto? Ontem à noite eu fiz um evento com o André, numa joalheria aqui em São Paulo. E, cara, ele ficou ali, a gente soltou o jantar, depois foi, cara, 2 horas ele falando com os convidados e o pessoal tirando foto e fazendo piadinha, não sei o quê. Cara, é parte da profissão. Desculpa, você pode não gostar, mas é parte do pacote. Então, você tem que fazer, não adianta.
Bom, e você terminou sua passagem no Vito quando? Qual foi o passo seguinte?
Final de 2015. Fim de 2015, o André saiu, aí logo em seguida eu também saí, mas um monte de gente saiu, e aí eu já tava meio com coceira de novo, porque é isso, quando você vai pra fora e você volta, não importa pra qual nível de restaurante aqui você esteja, você sente falta daquele algo a mais, sabe? Principalmente em relação à Europa, você tem que entender que lá as tendências são criadas. E aqui a gente corre atrás para tentar imitar, né? Então, é sempre esse... Você vê hoje, se você entrar, sei lá, em qualquer Instagram hoje de algum restaurante bom lá de fora, daqui 6 meses, você começa a ver em alguns restaurantes bem famosos aqui de São Paulo, você vê exatamente o mesmo prato sem eles falarem para ninguém que é de outro restaurante. Mas eles botam ali no meio, porque vai... A maioria do público não sabe de onde vem, eles falam que é deles e tá tudo certo. Mas você sente que você tá sempre nessa corrida atrás, sabe? Você nunca tá na vanguarda, você sempre tá correndo atrás do prejuízo. Então eu queria ir pra fora, eu queria ir pra lá de novo, e apareceu essa oportunidade do Mugares por um amigo meu, o João, que também é um desses blogueirinhos. Se ele ouviu falando isso, ele vai ficar super contente. Mas ele é um cara bem relacionado, ele tinha contatos ali no Mugares, ele conseguiu colocar tanto eu quanto a Ana para fazer uma temporada lá. E a gente foi, começo de 2016, para não San Sebastián, para Errenteria, para fazer a temporada que no começo iam ser só 9 meses, eu acabei ficando 1 ano e meio lá no Mugares.
Ainda, só voltando aqui um pouquinho, que você falou que dos novos cozinheiros que eles têm que entender que você vai ter que fazer algumas coisas que você não gosta, mas você tem que fazer porque é o trampo. Eu queria que você desse, sei lá, 3 exemplos do que você mais odiou fazer até hoje na cozinha, mas que você teve que fazer. Não teve conversa, não teve como fugir. Coisa que você lembra, mas você teve que fazer.
Você lembra aquele fettuccine de queijo de cabra que tinha no Vita?
Lembro.
Eu odiava aquele prato com todas as forças do meu ser, cara. Eu achava um desperdício de espaço no cardápio do nosso tempo, porque realmente era um... Nossa, mano. Era gostoso, não me entenda mal, era gostoso, mas assim, fettuccine com queijo de cabra, sério que é isso que a gente vai fazer?
Tomatinho confitado, né?
Tomatinho confitado, é, exatamente. E então, tipo, era isso, era gostoso, mas assim, ninguém que trabalhava lá, se fosse comer no restaurante, ia pedir aquilo, sabe? É porque ele tinha a função dele de estar lá. É, fora isso, bom, no Vito também, limpar aquela caixa de gordura era uma delícia quando tinha que limpar.
Puta, faxina, mas... caralho,
você começou na pia, né? É verdade.
Eu comecei na pia. Eu lembro que no meu terceiro dia na pia você me ensinou a limpar aquela porra e eu olhei assim e falei, que merda que eu me meti, velho.
Eu lembro daquele cheiro até hoje, cara. Aquele cheiro, ele tá grudado.
Enchi na cozinha de cima, que inferno que era aquele cheiro.
É, e além disso, cara, pra mim, fazer inventário sempre foi uma coisa que é muito pé no saco. É muito chato. E tinha que fazer, cara, mínimo uma vez por semana. E aí, eu tenho, assim, um sério problema. E, assim, todo mundo gosta de falar que tem toque, né? Ai, não, porque eu tenho toque. Não, você não tem toque. Você gosta das coisas organizadas. Eu sou diagnosticado com toque. Então, pra mim, as coisas são um pouco diferentes. Então, assim, não era colocar, ah, eu acho que tem meio quilo de sal. Não, eu tinha que pegar uma balança e pesar tudo, senão eu ia dormir pensando, não tem meio quilo de sal naquele pote. E eu não conseguia dormir até eu voltar no restaurante, pesava, não, tem 470 gramas.
Então, eu agora, acho que esse é um orgulho foda, dormir. Né? Orgulho deprimente, na real, da pessoa ter orgulho de, puta, se a panela não ficar com o cabo 30 graus, o bagulho fala assim, caralho.
Então, eu acho legal ser organizado. Agora, quando você tá no ponto que sou eu, que eu conto quantas vezes eu escovo cada dente e quantas vezes eu acendo e apago cada luz, aí já deixa de ser legal. Aí já não é tão bacana.
Bom, então essas três coisas. E bom, a minha pergunta tinha mais a ver com o choque que você teve no Mugaritz, né? Puta, você falou que foi um aprendizado do caralho. O que você viu lá que, puta, você falou, meu Deus, tô fazendo tudo errado.
É que assim, quando você... Eu falo que lá é o inferno na Terra, mas assim, eu... Pra mim, aquela foi a melhor época da minha vida. Assim,
até agora, de longe, né, cara?
Porque...
Tá positivo.
Ah, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas tudo bem. Porque assim, eu cheguei lá sem conhecer ninguém. Quer dizer, eu fui com a Ana, que era minha namorada na época, mas de resto, não conhecia ninguém, pra um lugar que eu mal e mal falava a língua. Eu falava chileno, eu não falava espanhol. São duas coisas muito diferentes se você já conheceu um chileno na sua vida, que eles falam um outro idioma. E pra morar em cima do restaurante, dividir casa com mais 10 pessoas e trabalhar todo dia, tipo, das 10 da manhã até 2 da manhã, direto. E aí você chega e num lugar que o Mugaritz é um lugar extremamente organizado. Assim, extremamente organizado. Durante o serviço você não ouve nada. Não tem um papel no chão, não tem uma gota de água no chão. A única pessoa que fala é quem tá no passe. E você, se você tem um prato que foi chamado, respondendo o que o chefe falou para você. Fora isso, ninguém abre a boca, ninguém olha pro lado, ninguém corre. É muito simples. Tudo tem que funcionar que não há máquina. E você tá trabalhando num lugar em que você faz faxina. E quando eu falo fazer faxina, não é o migué que tem um monte de lugar que dá aqui, que é tipo jogar um alquim, passar um pano e falar que tá limpo. Não. É esponja, sabão, água quente. E você fazer isso com a cozinha inteira, do teto até o chão, 4 vezes por dia. De tirar todas as panelas
antes
do lugar,
serviço do almoço,
tudo,
depois serviço do almoço, antes de jantar e depois de jantar.
Exatamente. Então era sempre isso. Num lugar que você tinha eles chamam de baeta, né? Que é tipo um perfex, mas é um pouco mais um paninho, um pouco mais gordinho, assim. Que você tinha espalhadas pela cozinha, e eu lembro até hoje, 26, e elas tinham lugares exatos pra tá. E elas tinham um jeito certo pra tá dobrado, que você tinha que dobrar tantas vezes aquela merda, que hoje em dia eu tenho tatuado em mim como dobrar essa porra desse paninho. Eu fiz essa tatuagem. E assim, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo, tudo tem uma hora. Então assim, é muito exército no sentido de que às vezes os chefes iam na casa, porque assim, eu morava no segundo andar do restaurante e tinha uma outra casa para os outros estagiários. Os chefes iam nas casas enquanto a gente estava trabalhando, voltava e falava, Ah, você, volta pra casa. Não, por que volta pra... você não fez sua cama? Não, mas como assim eu não arrumei minha cama? Sua cama não tá arrumada, volta pra casa e arruma. Não, mas vai começar o serviço agora, eu tô na merda. Foda-se, você devia ter pensado nisso antes de sair de casa. Aí sempre tinha a história do... precisa colocar etiqueta nas coisas que você põe na geladeira. E, bom, o Rafa do Laçai foi chefe lá e ele sabe muito melhor do que eu até. Tinha muitas vezes que na pressa, ou você não tem etiqueta, ou você só quer correr e você bota tudo na geladeira para ir almoçar e voltar já pro serviço. Você não botava etiqueta, você botava na geladeira e falava, já volto e coloco. Só que lá funciona o seguinte, abre meio-dia, né? Então, às 11h30 descia todo mundo para almoçar, ficavam só os chefes de partida e os chefes de cozinha na cozinha, e eles faziam um check-in de todas as praças, item por item, vendo se estava tudo no lugar. Às vezes você voltava do almoço sabendo que seu mise en place estava pronto, você abria a geladeira e não estava nada lá. E eles falavam, mano, como assim? Eu sei que eu fiz. Chefe, eu sei que estava aqui, eu vi. Ele é engraçado, no meu check-in eu não vi nada. Como não vi, eu tava aqui, eu coloquei. Ah, tava sem etiqueta? Aí você já dava aquela gelada. E ele já pensou, cara, então só sem etiqueta eu joguei fora. E você tá assim, a 15 minutos de abrir.
E é uma coisa que demora duas horas pra fazer.
Não, e não é que o mise en place lá é assim, cortar um brócoli. Pode ser, é cortar um brócoli, mas são arvorezinhas de 2 centímetros de altura com 2 ramos desse tom de verde. E aí você tem que... E aí ele fala, mas chefe, eu não consigo soltar. Ele consegue, só correr. Agora você vai correr porque eu não vou mudar o cardápio de ninguém. E aí você descia que nem uma vaca, pegava 5 caixas de brócolis, começava a separar lá embaixo na cozinha de produção. E aí de repente só vinha alguém lá de cima já também suando, falava, então a gente tá com 6 pratos de brócolis em anterior. Então assim, vai. E aí você tinha que fazer isso. E aí, comeu, quantas vezes eu já não... tinha que tirar filé de peixe. Quando ele falava pra marchar o prato, eu tava cortando peixe. Porque eu não tinha mais. E não dava tempo. E era muito... era muito uma questão, assim, de... quando você começa lá, você fala, isso é loucura. Não dá pra fazer. Não dá pra eu fazer a preparação pra um menu de 30 pratos pra 50 pessoas em 1h30. Você fala, não dá. Não tem como. E aí, 3 meses depois, você vê que dá. 6 meses depois, você fala que dá fácil. E aí, você começa a se irritar com quem em volta não consegue ainda. Então, assim, é muito uma questão de... eu perdi 25 quilos em 3 meses lá. Foi foda. Mas é isso, você se acostuma. Você começa a gostar. E aí, passa o verão, passa a temporada alta. Baixa um pouco. Em vez de fazer 60 no almoço, 60 no jantar, você faz 45 no almoço, 45 no jantar. E aí começa a ficar chato. E aí, em vez de entrar às 10, você começa a entrar às 11, 11h30. Porque em meia hora você consegue fazer tudo. E então você aprende... Para mim, é a melhor escola de cozinha que teve no mundo. Hoje em dia, não sei se continua a mesma coisa, porque saiu muita gente da época que eu tava lá. É a melhor escola que te ensina a sempre ir mais. Sempre que você acha que não dá, não aguento mais, aguenta. Dá uma forçadinha que você aguenta. Então, isso foi bem legal lá.
Cara, 25 quilos, eu tô precisando ir pra lá muito.
Cara, foi maravilhoso. Maravilhoso. Melhor que qualquer spa.
Com certeza. E ainda você aprende pra caralho, assim, infinito.
Não, aprende pra cacete, assim, e pra mim também foi muito legal, porque depois da temporada me convidaram pra eu ficar na equipe de pesquisa e desenvolvimento, né, que é quem fica enquanto o restaurante tá fechado, porque o lugar está fechado de janeiro a abril, né, todo ano, só desenvolvendo o cardápio novo. E eu fiquei lá e, assim, ali é sonho de qualquer cozinheiro, porque eu trabalhava de segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. E todo dia eu chegava e falava, tá, pra amanhã eu quero esse peixe do mar Mediterrâneo, eu quero do salmonete do Mediterrâneo, eu quero morango da França, eu quero, não sei, eu quero açafrão da espanhol. Tá bom, no dia seguinte tava tudo lá. Lógico, eu tinha obrigação de fazer coisas com ele, né? Mas de provar o porquê que eu tô gastando tanto. Mas era isso. Era divertido pra caralho.
Bom, e aí você saiu do Mugaritz, foi embora e...
Então, aí, enquanto eu tava no Mugaritz, já eu recebi um e-mail do Blue Hill, do pessoal do Blue Hill, perguntando se eu tinha interesse de ir pra lá. E eu falei, lógico, né? Isso é óbvio que eu quero ir. E aí foi todo um rolê pra tirar o visto, porque assim, é muito difícil tirar visto, não de turista é fácil, mas assim, visto para trabalho em outros países é complicado. Se você é que nem eu, que não tem um passaporte europeu ou qualquer coisa, tipo, é bem complicado. Então, já tive, na época do Mugaritz, teve um, eles tinham um convênio com a BCC, então você conseguia um visto de estudante, você fazia umas aulas na BCC e estagiava no Mugaritz, mas para os Estados Unidos era trabalho. Até porque quando eles fizeram a proposta, eu falei, Lins, eu estou tipo, um ano e meio sem receber um real. Eu não posso mais trabalhar de graça. A sorte foi que eu juntei um dinheiro enquanto eu trabalhava no Vito e tal. Então, assim, e como eu estava com a minha namorada na época, a gente sempre dividia as contas, sabe? Então, foi mais fácil. Né? Deu para fazer isso. Mas eu falei, nos Estados Unidos, eu falei, cara, eu preciso ser pago. Eu não posso ir de graça. E eles falaram, não, tudo bem, vem aqui, faz um teste e aí a gente conversa. Eu falei, então, não. Eu não sei se vocês entenderam a parte que eu falei, que eu não tenho um real. Eu não tenho dinheiro para comprar uma passagem e aí fazer um teste para talvez ser contratado, aí ter que voltar, fazer toda a papelada e ir de novo. Então, se vocês querem que eu vá, eu vou. Se não, não. E aí falaram, não, tudo bem. E aí você tem que pegar cartas comprovando sua experiência, escritas em inglês, assinadas por todo mundo, cópia do passaporte reconhecida por não sei quem, comprovantes bancários, é muito documento que você tem que juntar. Tanto que agora eu estou fazendo tudo isso de novo porque eu vou voltar para a Espanha. Eu tenho um outro projeto que... Adoro quando pessoas falam isso. Ah, não, eu tenho um projeto. Não, eu odeio quem fala isso. Não, eu tenho um emprego mesmo. Tenho um emprego para eu ir. Que já está acordado, está tudo certo. Já estou falando com o pessoal há um ano. Mas os últimos 6 meses está sendo isso. De pegar papel, aí mandar tudo para lá. Aí eles assinam a parte deles. Eles mandam de volta para mim. Eu assino minha parte. Aí eu tenho que ir no consulado aqui. Eles têm que registrar. Aí eu pego tudo isso com cópia de mais não sei o quê. Mando de volta para a Espanha. Então tá esse vai e volta muito tempo para eu conseguir... Dessa vez, um visto de trabalho por tempo indeterminado.
O projeto meu que tem só no Brasil é o Vanderlei Luxemburgo, o único técnico do projeto.
Isso, é o projeto. Sim. Ele tem o projeto. Então, no Blue Hill, eu tinha um visto que é o J1, que é um visto de trainee. Então, visto válido por um ano, que você pode trabalhar, você tem um social security, você é um morador ativo do país. Só que ele é válido por um ano. E no Blue Hill foi legal, foi muito legal. Primeiro, no lugar ele sempre teve essa questão de horta, de trabalhar com flores, com ervas, com coisas plantadas ali mesmo, né? Ali no entorno do restaurante. Mas o Blue Hill, para mim, é o único lugar no mundo que é um restaurante quilômetro zero. Assim, tudo que você faz é a cenoura que você serve à noite é que você colheu de manhã. E então, assim, era um lugar gigantesco. E a gente tinha que trabalhar uma vez por semana, às vezes mais, na fazenda. Então, você tinha que ir na neve colher cenoura, você tinha que ir no calor do verão tirar erva daninha da plantação, você tinha que construir... Que mais que eu vi? Construir grade para cercar o peru que chegou em julho, porque no menu especial de Thanksgiving você tem que ter peru. Então você recebe o pintinho de peru, você vai cuidando dele até na época de ação de graças você matar e fazer o prato. Já matei muito bicho lá, matei muita galinha, muito pato, muito peru, porco, porque... Cara, desculpa, ninguém é cozinheiro de bandejinha de plástico. Isso é um negócio que o pessoal precisa parar de achar que ou a carne chega do pedido do fornecedor. Não. E não adianta você falar, ah, eu tenho pena. Tá, se você come, cara, desculpa, lida com isso. aguenta e vai. E então você tem muito mais a consciência, e também para cozinheiro novo isso é ótimo. Eu já cansei de ver nego fazendo, vai suar um mirepoix, tá, para começar a fazer alguma coisa. Então você tem lá sua cebola, sua cenoura, seu salsão, seu alho poró. Puta, queimou. Ah, foda-se, é um quilo de legume, joga fora e faz de novo. Você tem alguma ideia do trabalho que dá para plantar e colher uma cenoura? Uma cenoura? Agora você imagina você, toda vez que você queimar, você jogar fora. Então lá eu aprendi muito a dar valor a essas pequenas coisas. É até uma coisa que eles sempre falam de desperdiçar. Não, não tem desperdício. Não pode ter desperdício. Meu, uma vez a gente matou um porco enorme lá, não sei quantos quilos tinha de peso. E eu fiquei 2 dias com o chefe Adam lá, que era o chefe por trás do Dan, né? Ele não era o subchefe, mas ele era um chefe quase mais que institucional, sabe? Ele ficava na produção, ele ficava nos eventos, ele ficava um pouco nos bastidores. Eu fiquei 2 dias com ele desmontando a porra do bicho, fazendo bacon, copa, presunto, porque não tinha como a gente usar carne o suficiente, lógico. Costela a gente botou pro serviço, cabeça a gente botou pro serviço, então o que a gente podia servir como carne cozida, a gente fez. O que não ia dar tempo de usar, a gente curou, a gente confitou, então porque a gente não pode, vamos usar só o pernil. Não, você vai usar a porra do bicho inteiro. Porque não, não pode ter esse desperdício. E isso é um negócio lá no Blue Hill que tanto o Barber como todo mundo que trabalhava sempre lá batia muito na tecla. Você quer usar cenoura? Quero. Tá, o que você vai fazer com a folha? O que você vai fazer com o talo? O que você vai fazer com o... E aí entra numa noia muito maior, tá? Você quer plantar cenoura, mas pro chão tá bom pra cenoura, você precisa plantar aveia, por exemplo. Posso estar falando besteira. O que você vai fazer com a aveia? Que não é tão simples assim. Você quer ter galinha na fazenda? Tá, com o que você vai alimentar a galinha? Não, mas a gente compra grão. Então, pera. Você vai comprar grão de Minnesota, trazer pra Nova York pra você alimentar a sua galinha? Não. Você vai plantar alguma coisa aqui na fazenda pra essa galinha comer e aí você usar a galinha. Então, tudo era muito bem pensado pra funcionar como um organismo. Porque é isso, E aí você começa a entrar numa noia de agricultura e monocultura. Nenhuma fazenda é saudável se só tiver uma coisa. É impossível você manter esse sistema.
Na
você real, destrói
que
o chão.
Na qualidade simples do produto, no sabor. Sim.
Mas total. É absurda a diferença, porque aqui você vai no... E aí, até sendo um pouco paga-pau, você vai aqui no supermercado, você tem cenoura, né? Cenoura. É isso. Lá, você tem cenoura laranja, cenoura roxa, cenoura branca. Aí você tem a cenoura laranja, que ficou mais tempo no solo depois da geada, que ela é mais doce. Aí você tem a que ficou menos tempo, só que ela é menorzinha, então o sabor tá concentrado. E você come, juro, não é papinho de Chef's Table. Porque você assiste Chef's Table e você conhece os caras, você fala, puta, é um bando de mentiroso. Não, é verdade. Tudo que acontece ali diferença. É verdade. E tem diferença. A hora que você come, tem toda a diferença do mundo. É muito no detalhe. Porque nesse nível, você estando no Mugardi, você estando no Blue Hill, você estando no Dom, você estando nesse nível de restaurante, aí começa a ser detalhe. É muito... A gente vai colocar... A gente não vai usar vinagre, a gente vai usar limão hoje, porque a cenoura hoje está mais doce. Então a gente quer uma outra acidez e vai ser diferente. É muito no detalhe.
Isso também, a gente, duas coisas. Uma, a gente tem o CIA lá nos Estados Unidos. Na verdade, isso é tudo relato. Eu nunca nem fui. Que na verdade, aí você realmente tem uma formação de profissional que é outro nível comparado com as faculdades que a gente tem daqui. Com certeza. Deve ter tido contato com muitas pessoas que fizeram.
Continuava sendo. Sai da faculdade, você não é ninguém. E ao mesmo tempo, eles acham que eles são alguém. Muito pior do que só, não, mas eu vim do CIA.
É caro pra caralho.
Sabe a quantidade? É caro pra caralho. O cara chegava, um monte de cara olhava pra mim, pra saber que era do Brasil, tipo, dava uma olhada de canto. Eu fiz CIA, não sei o quê. No meio do serviço ele tava agachado no chão, pedindo pra mãe dele buscar ele. E não adianta. Enquanto você não, não, não trabalhou, enquanto você não está calejado, você não adianta de nada.
E outra parada que, na verdade, na verdade, faz só sentido esse tipo de proposta quando você tem um público que compra essa proposta, né? Que entende. Porque, na verdade, se aqui, se você servir, porra, eu tô servindo três cenouras aqui, mas eu tô servindo só com uma manteiga que eu fiz aqui, o caralho vai falar, foda-se. Entendeu? Manteiga é. Foda-se. Eu compro no mercado, cenoura eu compro aqui, ó. O quilo é R$2, foda-se.
Eu adoro aquelas matérias que saem em jornal e essas coisas. E sempre explode, tipo, ou no Dom, ou em algum, no Mani, algum restaurante assim, que é. Ah, prato de restaurante chique de São Paulo custa R$8 para fazer e é vendido por 110. Tá, você vai no supermercado, você compra os ingredientes por R$9. Tudo bem, sem problema. Agora, vamos entender que assim, a carne não é friboi, tá? A carne é bife passion, que tem uma grande diferença entre um e outro. Assim, uma grande diferença. Aí o vegetal não é comprado no Ceasa, de uma fazenda que só planta erva doce o ano inteiro e joga agrotóxico até não aguentar mais para conseguir plantar. Não, é da tiazinha que planta um monte de coisa, que tem a fazenda dela, que tem rotação de cultura, que não sei o quê, e a erva doce é um tesão. Ah, e não é você, babaca, que leu a matéria no UOL e vai tentar fazer o prato em casa. É um monte de cozinheiro que trabalha nisso há anos que tá lá para fazer para você. E eu nem entrei na questão do você tá sentado num restaurante que tem todo um investimento em decoração, em música, em ambiente, em que você tem gente te servindo, em que você tem gente que vai lavar o prato que você usou, em que tem uma manobrista que vai pegar o carro para você. Então, assim, não vem com essa matériazinha sensacionalista falando que é caro, porque isso é um negócio que eu já ouvi muitas vezes, eu repito. Não existe restaurante caro ou barato. Existe restaurante bom e ruim. Porque, às vezes, você vai num restaurante que é muito barato, mas a comida é uma merda. E, cara, você pagou caro. É, tipo, não valeu a pena. E, às vezes, você vai num restaurante que nem... Cara, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que um menu no Blue Hill hoje tá, tipo, $360, sem bebida, por aí. Só que, cara, é um menu de 4 horas e meia, 5 horas, que eles vão te levar pela fazenda, que eles vão te levar na padaria, vão te levar dentro da cozinha, que você vai comer coisa que você nunca viu na vida, que você vai tomar uns puta de uns vinhos. Puta, 390 é caro? É caro. Não tô falando que não é caro. É caro. Só que vale a pena. A questão tá na hora que chega a conta na mesa e você paga falando, meu, valeu a pena ou fui enganado? Pô, essa é muito simples no final das contas.
Ou às vezes você vai comer um dog na esquina, mas foi o tiozinho, a esposa dele cozinhou a salsicha de manhã, ela foi na feira, comprou o pimentão, fez o molinho, puta, e foi R$2 e foi do caralho também.
E foi do caralho, tá tudo ótimo, assim, não precisa ser caro pra ser bom e não precisa ser barato pra ser ruim. Tem muito lugar caro ruim e muito lugar barato bom. Pra mim, o meu restaurante favorito de São Paulo é uma biboca que ninguém sabe onde é e é barato. É barato.
E, Caio, ainda falando sobre o Blue Hill, cara, qual que foi lá dentro a sua experiência? Eu quero duas experiências. Eu quero a que mais te marcou e só para a gente conseguir entender bem a diferença entre cozinha no Brasil e cozinha fora do Brasil, qual que é aquela que para você, cara, foi nesse momento que você falou, é isso que faz a diferença entre uma puta cozinha de qualidade e uma cozinha mediana? Onde foi que você viu que o Blue Hill tava traçando uma linha entre cozinha de qualidade e cozinha do dia a dia, sabe?
Cara, deixa eu pensar. O negócio da... Cara, eu me perdi. A primeira pergunta qual é mesmo? Eu lembro a segunda só. Eu comecei a pensar na primeira, eu ouvi a segunda.
A primeira pergunta foi a experiência que mais te marcou no Blue Hill. Foi o negócio que você fez que você falou, puta, velho. Eu não acredito que eu tô fazendo isso daqui, isso é fantástico.
Eu tava pensando nisso, porque são várias, na verdade. Assim, eu pensando, são várias. Assim, a mais marcante de longe foi quando a Scarlett Johansson veio comer, eu fui deixar um prato na mesa dela e eu não conseguia falar. Mas foi tudo bem.
Esse é o momento que eu vou ter que sair desse bate-papo aqui, porque senão meu nível de inveja agora bateu um nível que nunca tinha batido antes, então eu vou ter
não,
que...
Não, eu vou te falar que era muito melhor pessoalmente do que na televisão, mas...
Cara,
é um absurdo. É, não, mas assim, eu acho que uma coisa.
Ele passou mal pra caralho. Ele
ficou chateado ali. Tá ligado? Pô, eu só sei ver esse cara de Hansen, assim, é isso aí, né? É só isso.
O Justin Timberlake um dia também, mas nevou, ele acabou não indo. Eu fiquei triste também. Eu fiquei. Mas assim.
Respeito se a voz da Johanna, aí eu vou concordar com você. Até lá, ele é. Nem se compara.
Pra mim foram algumas coisas, na verdade. Assim, pra mim, uma coisa muito legal que aconteceu é que, assim, nessas saídas de trabalhar na Fazenda. Porque a gente era dividido em vários times, né? Porque, então, um pessoal ia cuidar dos animais, o outro pessoal ia trabalhar no campo, na plantação, e tinha um pessoal de forage, né? Que tá na moda agora, então, de fazer forage, de buscar as coisas que nascem espontâneas, assim, por todo o complexo ali do Blue Hill, que é enorme, que é uma... Para quem não conhece, até só fazer um adendo rápido, para quem não conhece o Blue Hill, primeiro, assiste o Chef's Table, o segundo episódio da primeira temporada, vale muito a pena, principalmente porque tudo aquilo que aparece ali é verdade, tá? Eu vivi lá dentro um ano, e eu posso dizer que não tem nada, tanto as partes boas quanto as partes ruins, é exatamente aquilo, é muito legal assistir esse documentário. E lá, a propriedade era da família Rockefeller. Há muitos anos atrás, era a fazenda de leiteira deles, né? Era onde tinham todas as vacas que produziam leite ali para os Rockefeller, era um lugar gigante, maravilhoso, e ele chama Blue Hill at Stone Barns, porque o Stone Barns é o nome desse complexo, que é um centro de comida e agricultura, que eles chamam, que tem muita pesquisa, tem muita tentativa e erro, eles trabalham muito com desenvolver novas espécies, talvez não falar assim, novas espécies de vegetais, tanto que se você quiser entrar www.row7.com, é a empresa de sementes do Barber, que foi criado lá dentro do Stone Barns, que são cruzamentos de vegetais que acabam resultando num novo, e que por algum motivo tem uma vantagem, né? Então, o mais conhecido de todos é uma abóbora, que ele chegou um dia para um desses breeders, que são os caras que fazem esse trabalho, e perguntou, dá para pegar uma abóbora e diminuir para ela ficar mais gostosa, concentrar o sabor dela? Então eles fizeram uma abóborazinha pequena. Não é essa abóbora que você vê igual de Halloween, pequenininha, que não tem gosto de nada. Imagina uma abóbora pescoço enorme que você diminui e concentra todo o sabor dela porque você tirou o excesso de água. E assim, é um absurdo, você come a abóbora e você fala, nossa, eu nunca comi uma abóbora na minha vida. E nessa propriedade inteira a gente ia para esses passeios de forage. E um dia a gente estava tirando um negócio que chama knotweed, que é uma erva daninha muito forte, muito violenta, cresce muito rápido, se eu não me engano ela cresce até tipo 2, 3 polegadas por dia. Ela é muito forte, ela parece um bambu, tanto que na Inglaterra ela é a causa número um para você não conseguir fazer uma hipoteca na sua casa. Se você tiver knotweed na sua propriedade, você não consegue fazer uma hipoteca, porque é meio que certo que alguma hora ela vai crescer e destruir sua casa. Então a gente ficava tirando, né, colhendo ela rápido para não destruir o que tinha em volta. E eu reparei que uma delas, ela tava com folha caída em cima, e eu olhei e ela tava branca. Imagina como se fosse ela parece um aspargo. Então imagina que tinha um aspargo branco ali no meio. Eu falei, engraçado, né? Tipo, tá branqueada, velho. Também, pra quem não sabe, aspargo branco, endívia, todos esses que são bem brancos, elas são assim porque elas nunca fazem fotossíntese. Elas são cultivadas na sombra, seja fechada numa caixa, coberta com folha ou com feno, mas é por isso que elas não têm cor. Elas não fazem fotossíntese, não desenvolvem clorofila, e por isso que elas são brancas. E eu achei esse pedacinho que era branco. Peguei alguns, e todo dia a gente tem uma reunião antes da gente começar a trabalhar. E eu mostrei para todo mundo, ali, eu falei, eu achei esse knotweed que é branco. E eu perguntei para a moça que fazia o foraging com a gente, ela falou, também nunca vi. Barber nunca tinha visto, Bastian nunca tinha visto, ninguém sabia o que era aquilo, vamos experimentar. Ele juntou, a gente experimentou e era uma delícia, era crocante, docinho e tal. E a gente começou, a partir desse momento, começou um mutirão de todo dia, antes de entrar no serviço, a gente chegava mais cedo. Todos os cozinheiros, a gente se dividia pelo Stone Barns inteiro, porque como cresce muito rápido, é questão de um dia da gente deixar ela tomar sol, ela ganhar cor e não ficar o que a gente queria. Então a gente colhia tudo que a gente podia dessa, esse knotweed albino. E a gente começou a servir um prato. E era assim, era muito pouco. A gente conseguia fazer 6, 8 pratos desses por noite. E durou só 2 semanas. Então foi uma coisa muito rápida, muito de temporada, mas que era muito legal. De mostrar como esse negócio que era tão destrutivo. Até na época fizeram uma hashtag que era Eat It to Beat It. Então assim, tem que comer para vencer dela. Para ela não destruir tudo, então vamos comer a porra toda antes que ela cresça. Tudo bem, foi legal, teve um prato semi-meu no menu, em que todas as mesas, e é aquela parte que a gente falou que eu não gostava, mas eu tinha aqui na mesa, eu levava uma planta, falava sobre, por isso que eu lembro ainda essas coisas, porque eu tinha que falar isso 18 vezes por noite, que era tipo, quantas vezes, sei lá, a gente servia. E beleza, acabou a temporada, agora um mês atrás, 2 meses atrás, um amigo meu tá andando no mercado lá no Union Square, em Nova York. Na Union Square tem um mercado muito legal de orgânicos e de pequenos produtores. E ele me mandou uma foto que uma das bancas tava vendendo a porra do knotweed branqueado. Então, assim, de um dia que a gente tava andando e achou um negócio perdido ali no meio, hoje em dia já é uma coisa que produtores fazem e outros restaurantes estão comprando e usando. Então, assim, o Blue Hill tem esse poder, que é o que a gente falou há, sei lá, 2 horas e meia atrás, que é o tempo que a gente estava falando aqui, de você não estar num lugar que corre atrás da tendência. Você está num lugar que faz a tendência. Então, eu vi isso, assim, em primeira mão, com um negócio que a gente achou completamente sem ambição nenhuma. Eu achei que eu nem sabia que porra era aquela. Virar uma coisa que tá no mercado, tá no, na feirinha, que tá sendo usado por outro chefe. Então, assim, isso foi um negócio muito legal pra você entender o tamanho da dimensão do lugar onde você tá. Porque às vezes, quando você é novo, às vezes você dá sorte de cair num lugar bom e você não entende muito bem onde você tá ainda. Sabe? É a mesma coisa. Às vezes você vê, de novo, falando de futebol, você vê um moleque que tá jogando no Real Madrid e meio displicente, acabou de subir da base, pega a bola, toca de lado, e você fala, meu, ele não sabe onde ele tá. Ele não sabe que ali é o maior time do mundo e que ele tem que ser foda. É a mesma coisa, às vezes você cai num puta restaurante e você não entende que cada um, por mais idiota que seja lá dentro, é uma parte da engrenagem. Você precisa entender e ter total consciência.
Aí ele
é
emprestado pro Las Palmas, joga uma temporada.
Aí ele é emprestado pro Las Palmas e fica lá se fudendo. Eu tava bom e eu não sabia. Antes era o Cross que me tocava uma bola, agora é esse arrombado, que eu nem sei o nome. Tem que fazer que nem o Ibrahimovic, que virou o cara pra ver o nome na camisa. Assim. Então é isso, assim, eu acho que essa experiência foi muito legal, de você ver o seu trabalho tomar uma proporção maior do que você imaginava. E assim, não tô nem comentando assim, porque eu de verdade eu não gosto, eu não sou uma pessoa que gosta da carteirada. Tem um monte de gente que gosta de chegar em restaurante e falar, não, que eu sou cozinheiro, que eu sou subchefe não sei aonde, pra ver se ganha alguma coisinha de graça. E eu odeio fazer isso. Eu, pra mim, quanto menos souberem, até porque eu não sou ninguém, mas assim, o menos que souberem de mim, melhor. Mas o Matheus tá como prova, eu tenho algumas tatuagens que não são muito discretas, não é que ela dá pra esconder muito bem ela. Então, vira e mexe, eu chego nos lugares.
Não, que isso. Aquele garfo e faca de 15 centímetros no seu antebraço é totalmente escondível. Qualquer caminho, qualquer regata tampa aqui, né? Tá de boa.
Então, e eu tenho a mania de ainda sentar e ficar com o cotovelo na mesa, e aí eu fico com o braço levantado, e quem olha pra mim vê uma porra de um garfo e uma faca. E aí você começa a ter a noção, quando você vai comer em outros lugares, e aí começa a conversar, ah, onde você trabalha? Eu não quero chegar e falar no Blue Hill. Eu falo, ah, não, não trabalho aqui em Nova York. Ah, onde você trabalha? Ah, eu trabalho upstate, ali perto de Tarrytown. Só que aquele é o único restaurante de Tarrytown. Eu tenho que ser muito imbecil pra também tentar fugir assim. A mesma coisa no Mugari. Então, você trabalha em Errenteria? Tá, tem um restaurante em Errenteria. E aí, a hora que os caras descobrem, ah, você trabalha no Blue Hill, aí você vê a diferença de tratamento. É assim, é muito louco. É muito louco. Não, 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 eu até fico meio envergonhado, assim, eu não acho legal. Eu acho que todo mundo devia ser tratado igual, lógico. Quando você encontra alguém que é que é do ramo, você entende que cozinheiro e garçom só se fode, então você quer dar um agrado, você quer tratar um pouquinho melhor. Mas, assim, chega às vezes até assusta um pouquinho. Imagina pra quem é chefe famoso, deve ser pior ainda. E a outra pergunta, que eu não sei, eu tô falando e eu esqueci a outra.
Matheus.
Não, a outra pergunta você já respondeu, cara. A outra pergunta era o que, na sua opinião, separava o Blue Hills, qualquer outro restaurante. É. Você já respondeu, cara. Eu acho que é isso.
Detalhe.
Não só o cuidado, mas a curiosidade, né, cara? O detalhe. Assim, em muitos lugares, se você visse essa erva, a maioria das pessoas ia virar a cara e ia falar, porra, não. Foda-se, né, isso daí. A gente já tem muita coisa já pra gente fazer. Não tem como a gente ainda parar pra procurar saber o que, que é isso. Eu acho que a linha cruza em qualquer lugar a partir desse momento. Quando você chega com uma coisa nova e eles não falam nenhum. Não, isso é... A gente não tem tempo pra isso. Eles falam, puta, vamos ver o que, que é isso. Vamos tentar não, trabalhar, fazer um negócio diferente.
Outro exemplo de coisa que eu, pelo menos hoje em dia, eu sempre faço assim, que é... até uma evolução dos lugares que eu passei e do lugar onde eu cheguei. Então, vamos, por exemplo, camarão. Você vai cozinhar um camarão. Normalmente, o que você faz? Você pega o camarão, bota sal, cozinha. Certo? Aí você começa a pensar, porra, no lugar eles faziam diferente. Eles pegavam o camarão, colocavam em salmoura e aí cozinhavam. Por quê? Porque aí o sal chega no meio. Aí não é aquele negócio que você morde, fora tá salgado, dentro tá sem gosto de nada. E aí, então, aí já é um detalhinho. Aí eu, hoje em dia, depois de ver um monte de coisa, o que eu faço? Pego o camarão, pego a casca do camarão, faço um caldo bem forte com a casca do camarão. Com esse caldo, eu faço uma salmoura e nessa salmoura de camarão eu deixo o camarão. Porque aí, não só ele vai pegar sal, como ele vai dar um puta boost em gosto de camarão. Entendeu? Então, assim, eu posso pegar o mesmo camarão que o cara do lado usa, só que o meu, ai, tem mais gosto de camarão, é mais gostoso. É, mas é detalhe. Isso é detalhe, e aí é aquele negócio, não ter preguiça de trabalhar. Não ter medo de, mas dá trabalho. Dá trabalho. Você quer ter um restaurante mais um ou você quer ser o melhor? Então, assim, é nesses detalhes de coisas que dão trabalho, porque todo detalhe nesse nível dá trabalho. Então, se você realmente quiser fazer uma diferença, ser relevante e achar o seu lugar num mercado que é competitivo pra caralho, é em detalhe. É nos mínimos detalhes. Outro detalhe muito legal, assim, só passando. Eu fui comer no Eleven Madison quando eu tava lá, né? E, assim, a comida é ok. Nada de outro mundo. É ok. Mas o serviço dos caras é uma coisa bizarra. Foi sério, sem ironia nenhuma. É ok, é gostosa, mas não é nada de outro mundo. Mas o serviço dos caras eu tenho até hoje aqui em casa, porque eu fui com mais 3 pessoas. E o menu degustação lá, assim, você tem algumas opções, né? Ou pato, ou frango, ou foie, ou não sei o quê. Então você vai escolhendo meio que o menu. E a gente escolheu de um jeito que, assim, todas as opções, cada um ia pegar um. Né? Então, pra gente conseguir experimentar o menu inteiro. E eu comentei, eu falei, meu, a gente precisa experimentar um do outro, não vai ficar de filha da puta gostar do seu e não trocar. Aí uma menina que tava comigo falou, a gente podia até assinar um contrato, né? E confirmar que a gente vai dividir. E isso, a Metri tava em volta da mesa, não sei o quê. Juro, em 5 minutos ela volta com um papel timbrado, com marcação dourada em volta, 4 canetas
nem
na mão.
Nem...
E era um contrato. Cara, era um contrato falando: nós, com esse contrato, nos comprometemos a dividir os pratos em partes iguais, sem bronca, sem nada. Ela fez nós 4 assinar, pegou o contrato e falou, tá, agora a gente pode começar o menu de vocês. Aí fez o menu inteiro, no final ela trouxe e deu o contrato meio que.
E ela não fez de brincadeira, ela fez uma parada séria.
Não, fez sério. Ela chegou assim, mas, meu, então vocês querem assinar um contrato? Então tá aqui, tá o contrato, tem 4 canetas, vocês assinam, e se vocês assinarem, a gente não começa o menu. A gente assinou, então, e são detalhes, tá ligado? São coisinhas assim, é uma coisa. Você entende que pra ela não foi nada? Ela entrar lá, imprimir um papel e trazer? Isso não custa absolutamente nada. Mas são detalhes. Então, outro exemplo. No Blue Hill, a gente, todo dia, a gente tem um negócio chamado Chef Runner. Então, tem três cozinheiros que trabalham no salão. Para estar ali no caso de alguma dúvida, para se o cliente tiver alguma pergunta a respeito de algum prato, não ter que apertar e voltar àquela história que a gente falou do Café Bulu. Ter alguém ali, sabe, para resolver a dúvida na hora. E um dia a gente teve uma mesa de chineses. E nesse dia, um dos chef runners era um amigo meu que é chinês. E quando ele estava fazendo o menu, porque assim, cada mesa comia um menu diferente, que a gente fazia na hora, é assim, vamos supor que vocês dois vão comer no Blue Hill. Então eu te garanto que a hora que vocês chegarem lá, eles já sabem onde vocês trabalham, o que vocês fizeram, que vocês têm um podcast. Provavelmente eles já vão ter ouvido alguns episódios do podcast, assim, porque tem uma pessoa que é paga para isso. Tem uma pessoa que o trabalho dela é descobrir tudo de todo mundo que vai comer lá. Por quê? Para você conseguir os detalhes. Então, beleza. A gente já sabe disso, não sei o quê. E a gente chegou com essa mesa de a hora que vocês chegarem para comer, antes de vocês chegarem no restaurante, tem uma reunião do staff inteiro falando, olha, essa mesa, são dois brasileiros, eles têm um podcast, eles trabalharam em tais lugares. O capitão da mesa vai ser você, o assistente vai ser você, o sommelier vai ser você. Tudo isso é definido antes do serviço. Na hora que vocês chegarem na mesa, lógico que a gente já sabe restrições, alergias, tudo isso. Porque se vocês são bons clientes, vocês falaram no e-mail da reserva, não são que nem um pessoal que chega e resolve falar que é vegano na hora que senta. E mesmo assim o capitão ainda vai falar, ah, tá, e aí, o que você tá achando? Você tá gostando? Onde vocês foram, já foram comer em algum lugar, onde vocês vão comer depois daqui, que vocês gostam, nenhuma restrição. Então, nessa conversa de 3 minutos que ele tem na mesa com você, ele vai ou com o Barber ou com o Bastian e fala, tá, o menu vai ser esse, 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 porque a gente tem mais ou menos 20 pratos, 25 pratos, para você escolher 8, 10 para cada menu. Não só isso, ele vai escolher onde vai ser seu movimento, porque é um jantar longo, sabe? É um jantar um pouco de 3h30, 4 horas. Então, você ficar sentado numa mesa é meio maçante, assim, você ficar o tempo todo lá sentado. Então, em algum momento da sua refeição, eles vão te levar ou para a cozinha, ou para a padaria, ou para a churrasqueira. Então, assim, eles também sabem. Por exemplo, uma vez foi uma mesa do Brasil e a menina fazia pão em casa. E assim, não tinha, tinha tipo 3 fotos no Instagram dela fazendo pão. Aí falaram pra ela ir pra padaria, e eu fui pra padaria, falei do pão, não sei o quê. A menina começou a chorar. Ai, eu sempre tive o sonho de conhecer aqui, não sei o quê. E foi a mesma coisa com esses chineses. O meu amigo entrou na cozinha e falou, a gente precisa servir a cabeça de peixe pra ele. Porque quando a gente tinha peixe grande, a gente defumava a cabeça e fazia assada no forno. Porque tem bastante carne na cabeça do peixe ainda, então a gente servia. E ele falou, não, a gente precisa servir cabeça de peixe, e não tinha no menu. Assim, deles. Então, adicionou cabeça de peixe. A hora que serviu na mesa, depois volta, acho que era a Jordan, que era a capitã na época, ela voltou e falou, ai, obrigado, porque o cara tá chorando na mesa. Eu falei, como assim o cara tá chorando na mesa? A gente chamou o Shen Shen, que era esse amigo, e falou, mano, que porra aconteceu? Porque ele tinha servido na mesa também, né, falando em chinês com eles. E ele falou, na China a gente tem o costume, porque a gente acha que a cabeça é a melhor parte do peixe, e realmente é. E então a cabeça sempre fica pro mais velho da família. E o cara que tava chorando, ele falou que ele sempre teve peixe em casa e que a cabeça sempre foi pro pai dele. Então ele nunca comeu a cabeça de peixe porque era sempre do pai dele. E o pai dele tinha acabado de morrer e eles tinham vindo para os Estados Unidos numa viagem para a família ficar junta de novo, pra todo mundo aproveitar o tempo juntos. E o primeiro lugar que eles vão comer, servem a porra da cabeça de peixe que ele sempre quis comer e que nunca comeu.
Puta, então, assim... Vai chorar, agora
ah, vai
eu,
chorar.
Velho. Então, porra,
vai chorar.
Eu, caralho, velho.
Então, foda. Assim, são detalhes, assim, que é besteira. Sabe que não custa nada? Não custa nada. É, assim, é o mesmo esforço de você não fazer nada, é o de você fazer isso. E que no final, o cara vai lembrar daquilo o resto da vida dele. Então é nesse sentido que eu acho que restaurantes nesse nível trabalham. Todo mundo ali cozinha bem, a comida é gostosa, quer dizer, Mugaritz não, mas aí é o princípio deles, eles não fazem comida para ser gostosa.
Como assim?
Mas é uma questão de Por exemplo, o Mugaritz, ele quer provocar emoções. Tá? Imagina que... Agora vamos pensar em um desfile de moda, certo? Você tem a moda que você vê o desfile, que é tudo bonito, as roupas são legais, caimento bacana, e você tem aquele desfile que, mano, o cara tá com uma porra do marara em cima da cabeça, que você fala que porra ridícula é essa, mas aquilo, de novo, aquilo é pra criar uma tendência. Aquilo não é o ponto final. Aquilo é a faísca do começo. Entendeu? Ele não tá te dando o... Deixa eu pensar como eu posso dar um exemplo. Ele não tá te dando o prato que você vai comer num restaurante de bairro que ele não tá te dando aquele prato final. Ele tá te dando a inspiração que um cara da Europa vai ter vendo aquele prato, o cara da Europa vai fazer um prato, aí o cara aqui do Brasil vai ver o prato que esse cara fez e vai acabar no prato que ele faz no restaurante de bairro dele. Deu pra entender mais ou menos o que eu tô falando?
Pra trabalhar no... Na ideia...
Isso, por exemplo, tinha um prato, na época que eu tava lá, que era um bonequinho do Michelin, feito de marshmallow, e ele era servido com uma sopa de palo cortado, que era assim, a sopa era ruim, era muito alcoólica, muito forte, só que a ideia era essa, porque como o Mugaritz nunca conseguiu a terceira estrela Michelin, sempre teve esse negócio de, os caras têm birra, porque eles mudam o menu o ano inteiro, e eles não fazem... o que se espera de um restaurante Michelin, eles nunca vão dar terceira estrela, e realmente é um pouco disso, é por isso que o Mugaritz nem o Noma nunca vão ter três estrelas Michelin. Então chegou um ano que eles falaram que essa é uma coisa, foda-se, vamos fazer uma sobremesa, que a sobremesa era uma sopa ruim, com um bonequinho de Michelin feito de marshmallow em cima, com uma mãozinha junta, assim como se estivesse pedindo por favor não, e a hora que chegava na mesa, o garçom pegava um maçarico e queimava o boneco da Michelin.
Que do caralho! E a sopa pegava fogo junto, porque...
E era foda, tipo, tu virava um inferno a porra do prato. E eu lembro uma vez que iam os inspetores Michelin e a gente tava tendo uma conversa, vai servir, não vai servir, não sei o quê. Eu falei, mano, por mim tem que servir, por mim tem que servir. Se todo mundo já sabe, eles já sabem que a gente tem essa sobremesa. Se a gente não servir, é muito tipo, a gente faz quando você não estiver olhando. Aí eu lembro que quando a sobremesa foi pro salão, o Andoni foi até ali, ele viu chegando na mesa, ele voltou. Ele olha pra minha cara, assim, deu um tapinha nas minhas costas e falou, parabéns, não só a gente nunca vai ganhar a terceira estrela, como agora a gente vai perder as duas. Que os caras ficaram chocados. Mas não perdeu porra nenhuma, continua com duas, mas é isso, eles passam muito mais um conceito do que um prato. Então, assim, tem coisas que não são gostosas porque eles têm uma ideia mais além. Não é... O Andoni sempre falava, a gente, às vezes chegava um produto, sei lá, chegava uma ostra da França, fodida pra mim, não sei o quê. Eu chegava pra ele e falava, Andoni, o que você quer que eu faça com essa ostra? E ele começava, não, o que você quer que a pessoa sinta? Qual memória você quer evocar? E eu olhava pra cara dele e falava, olha, eu tava perguntando se queria frita ou crua. É mais simples, mas nada é tão simples assim lá. Então, era legal porque era um ponto de vista diferente. Então, são nesses detalhes que quando você tá trabalhando nesse nível, a coisa funciona.
Matheus, mais algum complemento aí?
Não, cara, não. Tô.
Chorou?
Tô até agora pensando aqui na história do peixe. Puta que pariu, que foda, que foda.
A história do peixe foi foda.
Cara, eu achei que foi muito legal ouvir isso daí tudo. Eu fiquei aqui de ouvinte.
Mas, Matheus, eu não podia
cadeira, né?
Tá encerrando porra, de louco agora.
Não sou certo. Deixa eu continuar aqui. Você já me cortou antes de contar agora também? Porra!
Revoltado. E
eu acho que é muito foda, cara, porque até agora, principalmente nesse final, passou justamente aquilo que a gente vem falando muito nos últimos episódios, né? O quanto a cozinha ela pode ir além do que só alimentar a pessoa, do que só dar uma comida que a pessoa vai falar, puta, que comida gostosa. Cara, é tão foda quando você ouve relatos. É claro que é muito mais foda quando você consegue comer nesses lugares e entender isso, né? Mas é tão foda você ouvir relatos e você conseguir pegar um pouco dessa realidade do que a cozinha pode ser e que, na minha opinião, deve ser, cara, que é pra causar sensação nas pessoas, né, cara? Que ela pode ser diferente, ela deve ser diferente, deve ser ousada, deve ser um negócio que vai surpreender os seus comensais. E eu acho tão, tão, tão inspirador ouvir esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo eu fico meio chateado, cara, porque é foda quando você, pra que todo mundo aqui já trabalhou em lugares assim, quando você trampa num lugar que tudo que os caras pensam é no retorno financeiro, né? É só naquela coisa de, porra, vamos servir mesmo a porra da cebola do Outback, porque a gente já compra ela congelada, então você paga barato, você não precisa pagar funcionário para fazer o prep dela, você só paga um cara qualquer coisa para ele fritar, e é isso aí, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, quando você ouve um relato desses, cara, para mim é o que dá sentido na nossa profissão, tá ligado? É o momento que você para e fala, não, isso daqui que é a magia.
Ah, boss, e aí você realmente tem, para mim, você tem, eu lembro, tipo, as três melhores refeições da minha vida, tipo, são coisas de mudar o como você enxerga tudo. Assim, é muito louco. E, assim, o meu top 3 pra mim da minha vida foi: a primeira foi no Etchebarri, a segunda foi no Etchebarri, a terceira foi no Blue Hill. Porque o Etchebarri é uma coisa bizarra. E mudou completamente também o jeito de eu encarar um pouco a comida, sabe? Foi meio na época que eu tinha acabado de chegar no Mugaritz, eu tava meio que naquela noia de. E, pelo amor de Deus, se alguém falar cozinha. Isso aqui é uma coisa que me irrita, alguém falar de cozinha molecular. É, mas eu tava nessa noia de cozinha moderna e fazer coisa que é uma coisa, mas parece outra, não sei o quê. Eu chego no Etchebarri, o cara me bota um prato com dois camarões na minha frente e eu nunca tinha comido nada igual na minha vida. Então, assim, foi foda também. E é isso, é o que você falou. É um lugar que, lógico, tem retorno financeiro, talvez não tanto quanto um Paris 6, se é que você pode chamar aquilo de restaurante, mas... É... Eles são muito mais do que isso, assim, eles, pra mim, eles mostraram que dá pra você fazer tanto com tão pouco que você acaba meio que meio quase até redirecionando a carreira, pelo menos pra um cozinheiro, né? Eu não sei se pro público geral tem esse impacto tanto. Às vezes o cara só vai, come, acha gostoso e boa.
Bom, aí pra gente tentar... Buscar... Claro. Caralho, Matheus! Caralho, cacete, Matheus! Puta que pariu!
Não.
Então
você
vai.
Você passou o tempo
todo. Então vai, agora eu quero falar. Agora eu quero o meu direito. Vai.
Porra. Entendeu? Você sempre vai ter aqueles caras que não vão saber apreciar ao fundo tudo que está sendo colocado na sua frente. Isso não é só com cozinha, né, cara? Isso acontece em qualquer tipo de... Porque quando você fala em cozinha desse nível, ela passa a ser um pouco de arte também, né? Sempre que você fala de arte, sempre vai ter aquela galera que nem sabe e nem tá interessada em aprender a admirar o que tá ali na frente, né? Mas eu acho tão foda quando as pessoas têm a coragem de, pelo menos, tentar mostrar isso. Porque isso que é o importante, cara, a partir do momento que você tem gente comprometida em tentar fazer o melhor, não importa qual que vai ser o retorno, você consegue elevar um pouco o jogo, sabe? Você eleva o nível das coisas. É assim que você eleva o nível das coisas. Como é que você vai fazer a galera que tá vindo aí na próxima geração se tornar melhor? É você colocar dois degraus a mais para ele subir, né? Você fala, olha, a gente levou até aqui, velho. É obrigação de vocês levarem um pouco mais longe. E eu acho isso muito foda quando você tem gente disposta a fazer isso. Isso é muito bacana, cara. Muito legal mesmo.
É, a velha história do bom é o inimigo do ótimo, que a gente já falou. Você vê o cara virar para você, não, tá bom assim, tá bom. Tá bom. Não, não tá bom. Dá para ser melhor. Sempre pode ser melhor.
Pra gente exatamente. Tentar... Amarrar agora tudo aqui, falar, Matheus, pelo amor de Deus, Matheus. Pra gente tentar conseguir amarrar tudo aqui, cara. Depois do Blue Hill, agora você voltou pro Brasil e agora tá.
Voltei pro Brasil, virei estatística de desemprego.
Que tá foda, último.
Tá foda. Então, na verdade, assim, depois do. E assim, uma passagem muito rápida, porque assim, nem vale a pena me divagar, mas assim, é só. Deixar de alerta também para todo mundo aí que às vezes tem uma puta proposta legal, bacana, acho que o negócio vai dar certo. Tenta conhecer bem o pessoal que vai trabalhar com você, que vai fazer parte de qualquer que seja a empreitada que você vai, porque ano passado eu me meti numa história de consultoria em um hotel de Cartagena, na Colômbia, que parecia ser muito legal, parecia ser o lugar em que eu ia conseguir pagar todas as minhas dívidas, ia dar certo, e aí agora, assim, falando de um ponto de vista já, depois de velho agora, depois de já, não tava deslumbrado de moleque, assim, realmente, pelo que pintava, parecia ser uma coisa muito interessante. No final, os sócios eram enrolados pra caralho, deu um rolo, não só eu saí de lá, como tive todas as minhas contas bloqueadas nos Estados Unidos por uma questão de envio de dinheiro deles, me ferrei nos Estados Unidos, na Colômbia. Inclusive, fazer um apelo para quem estiver ouvindo o podcast, se alguém for para Cartagena, na Colômbia, Todas as minhas facas estão lá, tá? Porque elas ficaram bloqueadas no correio e eles não conseguem
me
mandar.
Puta, que bosta, velho!
É, então assim, 15 anos de faca guardada é muito pra eu tacar um foda-se, sabe? Então se alguém for pra Cartagena, por favor, me avisa. E eu juro que eu pago pra vocês trazerem essas facas pra mim, cara.
Bom, e aí agora...
É, e aí, bom, aí deu merda e eu voltei pra cá, mas desde a época de Cartagena eu já tava falando com o pessoal que trabalhou comigo no Mugaritz, o Llorens, Miguel, o Dani. O Dani Lasser, ele abriu o Mugaritz com o Andoni. Ele ficou lá 20 anos, agora ele saiu, o Llorens ficou lá 14 anos, o Miguel ficou lá acho que 6 anos. É, eles saíram e estão num hotel em La Rioja, um hotel que chama Palácio Tondon. É, abriram outro restaurante em Madrid, porque eles estão com um sócio que quer abrir outros negócios, outros tipos de restaurante. E então eu vou para lá para ajudar eles, tanto no hotel quanto nos lugares novos que eles forem abrir. Então eu já estou com o contrato assinado, já está tudo certo, eu só estou esperando a boa vontade do consulado da Espanha de botar a porra do selo de visto no meu passaporte, aí eu posso ir.
Eu acho que antes de tentar fazer uma conclusão aqui de tudo que a gente falou aqui.
A conclusão é que crianças não sejam cozinheiros, vão fazer alguma coisa melhor da vida de vocês.
Mas na verdade tem uma pergunta última e uma conclusão. Puta, se você pudesse dar uma dica pra quem tá começando a profissão, ou pra quem já tá, mas tá começandinho ali, 2, 3 anos, que dica que você daria?
Cala a boca e baixa a cabeça. É o mais simples. É assim, primeiro, por mais difícil que seja, e eu entendo como aqui em São Paulo, ou onde seja que você estiver ouvindo, porque no Brasil é geral, as coisas são muito difíceis. É, seja para você arranjar um lugar para trabalhar, seja para você conseguir um jeito de voltar para casa às 2 da manhã, porque eu lembro que o Matheus se fudia também para ir para casa saindo do Vitor, e o Vitor no restaurante fechava cedo.
Era 3 horas voltando pra
cá. Porque é isso, porque aqui você não é. E aí eu vou ser aquela mina cu que morou 2 semanas, fez intercâmbio de 2 semanas nos Estados Unidos e fala, ah, então lá tudo funciona. Desculpa, mas funciona. Em Nova York você saía do restaurante a hora que fosse, você andava 1 quadra, tava no metrô, que tava aberto a hora que fosse, e você chegava onde você tinha que chegar. Então aqui, assim, as coisas aqui são muito difíceis. O salário é uma piada. Que, assim, sinceramente, cara, não interessa onde você trabalha. Ah, não, no Dom eles ganham bem. Não ganham. Tipo, o salário de cozinheiro aqui é uma bosta. E é tudo muito lento nessa profissão. Você imagina, cara, eu tô agora com 15 anos fazendo isso e eu não tenho um restaurante meu. Eu tô sem trabalhar faz 6 meses, porque eu tô tentando desenrolar esse negócio. Cara, com 15 anos em qualquer profissão, você já tá estabilizado. Se você é médico, você já tem um consultório. Se você é advogado, você já tem um escritório. Por pior que seja, mas você já tá bem, sabe? Você já tá bem encaminhado. Cozinheiro, velho, é porra nenhuma, é tudo muito devagar. É tudo muito devagar. Mas assim, apesar de todas essas dificuldades, tenta achar um lugar bom para trabalhar. Um lugar bom não quer dizer que ele esteja sempre cheio, por mais contraditório que isso possa parecer. Eu sei que é difícil você tentar achar, ah, eu gosto de fazer isso, mas se você gosta, sei lá, de cozinha japonesa, acha um bom chefe, acha um bom lugar e fica lá. E aguenta. E vai ser uma merda, vai ser difícil, vai ser cansativo. Você vai inúmeras vezes, eu até hoje, tem hora que eu paro e falo, mano, por que eu tô fazendo isso? Chega, vou fazer outra coisa. Vou desistir dessa merda, porque não vale a pena. Todo mundo vai passar por isso. Aposto que vocês também já passaram por esse momento e vão passar de novo ainda. Mas assim, se é isso mesmo que você quer, é só abaixa a cabeça, cala a boca, tenha sempre um caderninho e um lápis no seu bolso, porque a memória de ninguém funciona no meio do serviço. E vai. E aguenta e vai. Uma hora as coisas começam a funcionar.
Ou se não der também, foda-se, continua fazendo.
Se não der, foda-se. Continua batendo a cabeça na parede e dormindo no sofá da casa da mãe.
O... Eu queria falar que a minha, vou pedir a sua conclusão, Matheus, mas eu só vou dar a minha, que eu, puta, eu acho que é o programa que eu, puta, me diverti mais, cara. Eu acho que a gente tá tenta às vezes falar umas coisas muito, porque na verdade o nosso objetivo na real é tentar falar de coisas que não necessariamente são da cozinha, entendeu? Abrir espaço para as pessoas que não trabalham necessariamente com cozinha, mas que tem todo um aspecto social e etc, mas eu acho que, puta, falar de cozinha, de aprender, de entender as relações pessoais, o porquê você se fode, também isso é muito importante, até porque o nosso público, a maioria das pessoas trabalha com cozinha, então isso é um aprendizado do cara. Matheus, sua conclusão final. Seja sucinto, por favor, Matheus.
Para começar, o Ricardo, por favor, na edição você coloca no começo desse episódio, você coloca um aviso para a galera ouvir do começo até o fim, porque vai ficar
Já tem mais
gigantesco.
de 2 horas.
Mas é super importante que todo mundo ouça, é super importante que a galera ouça,
Ele
porque
precisa
foi isso
colocar
aí que você falou, cara.
um parental advisory da quantidade de
Ah,
palavrão
mas
que eu falei.
todos os programas têm.
Também.
Infelizmente.
Mas eu vou ser bem rápido, cara. O programa foi super foda. Foi exatamente aquilo que eu falei no começo. Foi muito mais um bate-papo do que os outros que foram um. Foi um bate-papo muito, muito foda, cara. É muito legal ouvir experiências de galera que tem o que falar e fala de uma forma mais coesa e direta. Foi super educativo, foi super divertido. Então, porra, Caio, muito obrigado pela sua participação, cara, de verdade. Como o Ricardo falou pra mim também, esse até agora foi o, tipo, se não foi o melhor, top 3 dos episódios. Foi muito foda e, cara, muito sucesso na sua vida. E é isso aí, valeu. Valeu pra você, valeu pra quem ouviu isso aqui até o final. Você, quem ouviu até o final também é um puta guerreiro. Valeu.
Não, obrigado vocês aí. E qualquer coisa, dá um toque, pô. Skype
Beleza.
inventaram pra isso. Se
Puta.
tiver qualquer
Com
outra
certeza.
coisa que eu puder ajudar, aí é
É
só
porque, na
falar.
verdade, acho que até visões nossas que são. Porque a gente trabalha com rede social. E, cara, tentando trabalhar com rede social, né, agora, nesse momento. Então, acho que as pessoas que acessam o nosso conteúdo, na real, nem entendem muito o que a gente é. Então, eu acho que as visões que você passou, a gente compartilha de várias, assim, pra ser bem sincero. Questão de se fuder pra caralho, de entender que a profissão não é glamurosa nem um pouco, que o salário é uma bosta. E é isso, essa é a verdade, cara. Então, se você tá aí, puta, se fudendo, um dia vai chegar lá. E se não chegar, também foda-se, essa é a verdade.
Ninguém solta a mão de ninguém.
Puta, adorei. Bom.
Só que quem pegar na mão do Caio, cuidado pra não esmagar, porque.
É, eu tenho mão de anão.
Não
Não
podia
só
sair
a
sem
mão,
essa.
não só a mão, se é que você me.
Puta!
Bom. E a gente tem
Foda,
uma
foda.
pergunta sempre que a gente faz agora, todo episódio, desde o começo do programa, a gente faz essa pergunta, que é a última refeição. Se você pudesse ter uma última refeição, tá pra morrer lá na maca, lá todo fudido, mas você tem a possibilidade de ter uma refeição. Qual seria a sua refeição? A gente considera aí uma. A refeição é um prato e uma bebida, não é 3 tempos, 10 tempos.
Só uma coisa que essa vai ser interessante, porque essa é uma pergunta que eu já fiz pro Caio, né, que a gente trabalhava no Vitor.
Que eu
Num
falei?
assunto que a gente falou
Que eu
uma
falei? Não,
vez,
não. Espera, 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 isso é
naquela
igual.
vez que
Espera.
você tinha falado do
Não,
curso,
eu
entendeu?
sei qual é o meu. Eu sei qual é o meu. Agora é fácil.
Se eu não
Hoje.
me engano, você tinha falado, acho que era gumbo, eu acho que era isso, cara. Não tenho certeza, mas eu acho que era
Nossa,
isso.
gumbo, eu vou falar que não, porque assim, se eu comi gumbo uma vez na minha vida, eu nem lembro.
É mesmo, cara?
É.
Eu quase tinha quase. Eu lembro que a Marcela, claro que foi pizza, agora o seu, caralho.
Dela foi pizza. Isso é fácil.
Eu lembro que foi alguma coisa que você disse que tinha comido no sul dos Estados Unidos, cara.
Ah, cara, eu só fui para os Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos depois que eu fui. Bom, tudo bem. Tudo bem,
É.
valeu a intenção, valeu a intenção.
Vai lá.
É, não, para mim é fácil. É Tonkatsu Kare do Kido, que é o restaurante preferido que eu falei, aqui de São Paulo. E é, para mim é uma esquininha, se não me engano, na São Joaquim, com a Galvão Bueno, alguma coisa assim. É uma família que veio do Japão para cá e eles fazem comida caseira. E aí tem o Tonkatsu Kare, que pra mim é a melhor comida do mundo.
Em São
Bebida?
Paulo, na real, ali tem os melhores
Bebida. Fala,
restaurantes também,
fala, fala.
vou ser bem sincero, ali naquela regiãozinha ali. E os melhores
Porra, ah,
custos-benefícios, na
ali é
real.
a melhor. Não, genial. Ali você vai, cara, no Kido, você gasta uns R$ 100 por pessoa pra você comer até
É
não aguentar
morrer.
mais. É, bebida? Cara, eu acho que eu vou ser bem. Eu acho que ia ser tipo um copo de
Ah, tá
Coca-Cola.
certo.
É isso. É isso. Saiu um tocado de sucaré com Coca-Cola. Eu morri feliz.
A gente falou Vieira com vinho branco. O último programa rolou um...
Que Vieira com vinho branco? Tá querendo pagar de gatinho pra
já
quem?
Já rolou Vieira, tanta coisa.
Ah, cara, vai se fuder. Vieira com vinho branco. Ele quer pagar de chique. aposto que se tivesse pra morrer no dia seguinte, botasse a porra da Vieira com vinho branco e do lado um quarteirão com batata grande, porra, ia pegar o quarteirão com batata grande. Vai se fuder. Não, é a última vez, velho. É a última vez. Eu não vou gastar minha última vez querendo ser bonitão, não. Quero tocar tucarei e tá tudo certo.
Bom, aí a gente pede, se você quiser, na verdade, aí vai de cada um. A gente divulga as redes sociais aqui. Puta, eu vou falar bem sincero. Nosso público não é enorme. A gente tá começando agora, a parada é assim.
Tá tudo bem.
E queria só aproveitar também a oportunidade pra agradecer quem nos ouve. Pessoas de vários lugares do país aí. O Marcelo tá chegando, puta, a gente é muito feliz, todo mundo.
Sabe o que eu fico imaginando, querendo, não lá, querendo te interromper, mas já interrompendo, que assim, eu fico sempre com o iPad, com o telefone, assim, que eu fico com eles o dia inteiro, mas eu não mexo neles o dia inteiro, mas sempre tem alguma coisa passando ali. Então, tipo, às vezes eu vou tomar banho e deixo um negócio passando no YouTube, ou eu tô no carro e fico escutando alguma coisa. Eu fico imaginando onde as pessoas estão ouvindo isso agora.
Mas tá, tipo, cagando.
Tipo, eu nossa, eu tenho muita curiosidade. Não, o cara tá, tipo, correndo na esteira da academia, o cara tá no avião indo viajar pra algum lugar, ou ele só tá em casa cagando, sim. Sei lá, passeando com cachorro, sei lá. Isso é muito louco. Sim.
Bom, a gente, na real, o projeto é bem pequeno, mas a gente é muito feliz com toda a visualização, cara, todo o áudio aí que foi feito, o download é uma vitória, de verdade.
É, mas esse negócio de rede social, eu não tenho Facebook, então, tipo, o que eu tenho é Instagram, é @CaioBarcelos, com dois L's. E aí?
Bom, a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu mais uma semana, espero que vocês tenham gostado do programa, com o Parental Advisor que vai rolar mais 18, mais 14, vai voltar lá. Mas, puta, mais um episódio vai ficando por aqui, muito obrigado, até semana que vem, um abraço. E pra você que achou que acabou, na verdade tem um abraço especial que o Caio falou que vai deixar aqui pra um amigo dele.
Não, é que a gente tá nessa moda agora de filme da Marvel, de ter cena pós-crédito, que a gente acabou de gravar o episódio, a gente continuou falando um monte de merda.
Sim.
E aí cantamos musiquinha do Joe e a porra toda, mas a gente falou, puta, esquecemos de mandar um abraço pro Vinícius, que não é Vinícius, eu só chamo ele de Rolo. Que, na verdade, é quem a gente comentou que trabalhava, que estudou comigo no centro, comigo nos lugares. E hoje em dia trabalha com o Ricardo aí. E faz um tempo, né? Quanto tempo faz que ele tá lá?
Pouco tempo, agora, né? Acho que uns 3 meses.
É. E então tá aí o abraço, cena pós-crédito. E agora sim pode ser que nem o filme do Ferris, que é tipo, acabou, pode ir embora. Não vai. Tem mais nada pra você ver aqui.
Ou Deadpool.
Que aí eu jogo o RG em cima da mesa, né? Eu mostro que eu sou velho. Puta. Mas sim, o Deadpool também funciona.
Sim. Então é isso, ficou um abraço agora. Agora acabou de verdade.
Agora acabou.
Vamos.